vou usar este microfone e vou-vos pedir também para usarem o microfone pelo seguinte. Nós vamos gravar o que vai ser aqui dito, que é para podermos ficar com o registro, porque isso pode ser útil para depois desenvolvermos o nosso trabalho. Queria, claro, começar por vos agradecer a presença. Nós quisemos fazer esta reunião, chamamos de audição pública, uma reunião aberta, como um primeiro pontapé de saída para nos inteirarmos da realidade do trabalho doméstico e do seu enquadramento legal e do enquadramento em termos de proteção social. Fizemos um esforço que não foi completamente, que não foi conseguido, de termos um maior número de pessoas que fossem trabalhadoras domésticas. Havia um grupo do Seixal que está a organizar uma, que tem uma, inclusive, é um grupo de trabalhadoras domésticas que tem estado envolvido em processos de alfabetização e que tem uma peça de teatro sobre a realidade do trabalho doméstico, que tem feito vários fóruns na Margem Sul e que eram para estar cá, mas infelizmente depois não puderam por causa do horário, porque saem mais tarde, portanto só conseguiam estar cá às 8 horas. Isso é uma das coisas também que acho que nos deve interpelar, que é como é que nós podemos fazer outras formas de contacto e de reunião que sejam mais acessíveis para quem não pode meter um dia de folga ou quem não pode estar a estas horas, provavelmente fora do Parlamento, porque o Parlamento depois também fecha, portanto temos esta questão. E queríamos tomar um bocadinho o pulso ao tema, sabendo que há muitos milhares de pessoas, sobretudo mulheres, uma parte migrantes, que estão envolvidas no trabalho doméstico em Portugal, e que esta continua a ser uma realidade do ponto de vista social, do ponto de vista político, muito invisível. Existe também uma grande dificuldade de auto-organização, por razões evidentes. Existe um déficit de intervenção sobre este assunto, pelas conversas que fomos tendo, pelos testemunhos que vamos volta e meia recebendo aqui no Parlamento, e também por algum trabalho que associações, sindicatos têm feito, nós percebemos que o próprio regime legal e a proteção social que enquadram o trabalho doméstico são muito discutíveis, porque são inclusivamente regimes menos protetores que o regime geral do conjunto dos trabalhadores por conta de outrem. Além disso, no caso do trabalho doméstico, colocam-se dificuldades evidentes ao nível do tipo de relações laborais que se criam e da sua, digamos assim, das fronteiras muitas vezes mais complicadas entre relações de dependência e relações que podem ou não envolver alguma manipulação afetiva e outras. Colocam-se também todas as questões relacionadas com o próprio modo como Portugal se relaciona com os imigrantes e as imigrantes. Colocam-se questões, por exemplo, ao nível da inspeção das condições de trabalho, que são radicalmente diferentes da generalidade dos contextos de trabalho, desde logo porque a ACT não pode entrar num domicílio privado para fiscalizar as condições de trabalho, ao contrário do que acontece numa loja, numa empresa, numa fábrica. E, portanto, há um conjunto de dificuldades, quer pela situação em si, quer pela invisibilidade, quer pelas condições em que as pessoas estão, pela ausência de respostas, quer do próprio enquadramento, que estão relacionadas com este tema. O objetivo desta audição é, como digo, termos uma primeira conversa sobre isto, fazermos um ponto de situação. Estão aqui pessoas que têm investigado no campo das ciências sociais, como a Manuela Brantes, que têm trabalhado isto do ponto de vista do direito do trabalho, como a Cláudia, que têm a experiência do trabalho doméstico, como a Esmeralda e a Hilda, que têm intervenção sindical ou intervenção associativa a este nível. E, portanto, o objetivo é partilharmos um pouco como é que olhamos para este fenómeno, o que é que achamos que poderia ser feito também ao nível da legislação, do enquadramento legal e social. E já agora pensarmos se também como é que nós podemos de alguma forma contribuir para tirar este tema da invisibilidade e tirar este tema de que, enfim, sendo uma realidade que diz respeito a tanta gente, como é que nós podemos dar alguns passos. Não temos aqui nenhuma visão profética sobre o nosso trabalho, sabemos que estas coisas são difíceis, mas gostávamos de dar um pequeno contributo para ir retirando este assunto da invisibilidade. A minha sugestão era começássemos por ouvir o Manuel Abrantes, que tem nos últimos anos, desde há bastantes anos, que tem investigado estas questões, tem algumas publicações. Olá, bem-vindos. Tudo bem? Podes sentar-te na mesa se quiseres, estamos mais em contexto de igualdade. Tem investigado, desculpem, o Manuel Abrantes que tem investigado estes temas e que acho que nos poderia fazer um pouco um enquadramento, uma contextualização geral sobre a realidade do trabalho doméstico, nomeadamente em Portugal, e depois vou distribuindo a palavra por toda a gente. Pedia-vos é que numa primeira intervenção não excedessem muito os 10 minutos para depois termos tempo para cruzarmos, tá? Obrigado. E muito obrigado a todas e a todos pela vossa presença. E Manela Brandes, peço-te só então que ligues o microfone para poder ficar a registar.
Ok, tem que aproximar mais, não?
Não, sim, acho que
Tá bom? Não tenho prática de microfones. Obrigado pelo convite e queria primeiro começar mesmo por saudar a iniciativa e o convite não só a mim, mas a todas as pessoas que estão aqui e àquelas que foram convidadas e também não puderam vir, porque acho que é de uma importância fundamental, falarmos do trabalho doméstico. Realmente, como dizia o José Soeiro, eu tenho estudado este assunto desde aproximadamente, bom, nos últimos 10 anos. E a primeira coisa que eu acho importante dizer é que nós estamos a falar de um setor de trabalho que é muito heterogéneo, é muito diversificado. Isto é importante porque isto tem depois implicações para o modo como nós intervimos, sobre os problemas que conhecemos do setor. Nós estamos a falar de aproximadamente, segundo as estimativas, as mais recentes do inquérito ao emprego, à volta de 114 mil pessoas, em Portugal, quase, quase inteiramente mulheres, não só mulheres, mas esmagadoramente mulheres, e que fazem, quando dizemos, usamos as palavras empregada doméstica, não é? E trabalhadora doméstica, mas fazem coisas diferentes, fazem coisas muito diferentes. E fazem muito trabalho de limpeza, fazem muito trabalho de roupas, fazem muito trabalho de cozinha e fazem muito trabalho de prestação de cuidados diretos. E fazem-no em moldes diferentes, não é? Porque podem trabalhar a tempo inteiro numa só casa, podem trabalhar em várias casas. Eu, quando andei a fazer trabalho de campo, e andei a recolher testemunhos de empregadas domésticas, encontrei desde mulheres que trabalhavam numa só casa a tempo inteiro até mulheres que chegavam a trabalhar, em 9 casas. Numa só semana corriam as 9 casas, não é? Trabalhando 2, 3 horas mais ou menos em cada uma. E com uma grande, pronto, e com muita ginástica pessoal e física mesmo. E isto também tem importância para o modo depois como se vai intervir sobre o setor. A questão da prestação de cuidados diretos é fundamental. Eu chamo cuidados diretos, porque eu acho, na verdade, que quando se limpa a casa de alguém ou quando se cozinha para alguém, isso também são cuidados. Só que não são cuidados, podemos chamar cuidados indiretos, se quisermos. Cuidados diretos, quando é tomar conta de uma pessoa, não é? Quando é, tomar conta de pessoas de idade, tomar conta de crianças ou de pessoas adultas dependentes, por alguma razão. E aqui é já o primeiro sinal, e há outros, de que este o que se deve fazer, o que se quiser fazer sobre o trabalho doméstico, a maneira como ele está regulado, não é uma questão das trabalhadoras domésticas só. E esta parte dos cuidados às pessoas é fundamental. Há muita diversidade depois numa série de outros aspectos. Há muito trabalho doméstico, como sabemos, que é feito numa relação de trabalho formal. Há muito trabalho doméstico que é feito numa relação de trabalho informal. Há muitas mulheres trabalhadoras domésticas que combinam, têm algumas relações de trabalho formais, ao mesmo tempo que têm outras informais. Têm muitas nacionalidades diferentes, também sabemos, não é? E são, mais do que noutros setores, temos muitas trabalhadoras estrangeiras neste setor, em Portugal, mas também se vê isso noutros países. Eu acho que aqui há duas questões. Quando o José Soares me disse que vínhamos, o que é que vínhamos aqui fazer, o que é que era interessante trazer aqui, eu acho que há aqui duas coisas já um bocadinho diferentes, que é, uma delas tem a ver com o que é harmonizar a regulação do serviço doméstico com a lei do trabalho. Essa é a primeira coisa que me ocorre, porque como estudei, fui estudando o assunto e fui estudando as implicações do que é este regime legal, que é um regime legal específico em alguns aspectos, é um regime legal de um trabalho com menos direitos do que outros trabalhos, um trabalho que não é completamente um trabalho e, sobretudo, o problema, quanto a mim, está menos no reconhecimento da trabalhadora doméstica como trabalhadora, que ainda não é total na lei, mas tem-se vindo a aproximar. Eu acho que o que falta é o reconhecimento da entidade empregadora como entidade empregadora. Eu acho que aí, acho que essa parte ainda ficou um bocadinho para trás. Portanto, há essa questão de como é que nós regulamos, como é que se regula num país como Portugal o serviço doméstico de forma a reconhecê-lo como trabalho, ponto final. Mas há também uma questão fundamental que tem sido já discutida em vários estudos em Portugal, mas noutros países também, que é ter em conta que uma parte grande do trabalho doméstico em Portugal, como em Espanha, como em Itália, noutros países, está no fundo a prestar um trabalho de apoio social. Isto é muito evidente nas pessoas de idade. Ou seja, eu entrevistei muitas trabalhadoras domésticas que faziam um trabalho que pela descrição nós esperaríamos que fosse o Estado a fazê-lo, fôssemos nós como país, como comunidade nacional, a arranjar formas de o fazer. E esta é uma das razões pelas quais em Portugal, como em Espanha, como em Itália, há muito mais trabalho doméstico. Não é a única razão, mas há muito mais do que noutros países, como em Inglaterra ou como nos países nórdicos. Há várias razões para isso, mas uma das razões é essa, é que há uma necessidade de um apoio social, sobretudo às pessoas de idade, também a crianças, mas sobretudo pessoas de idade, a crianças e a pessoas adultas dependentes também, e que é importante pensarmos como é que elas podem ser colmatadas de uma forma que seja satisfatória, não é? O serviço doméstico, sabemos, é regulado por uma lei própria, e essa lei própria, realmente, além de ficar atrás da lei geral do trabalho, numa série de aspectos, tem algumas coisas que para mim nunca ficaram muito claras relativamente ao tempo de trabalho. Nunca ficaram muito claras porque é que é assim, e sempre me pareceu que isto era importante discutir e pensar noutras formas melhores de regulação. Por exemplo, não vou ser exaustivo, porque também vamos ter tempo para falar nisso, mas, por exemplo, no que diz respeito ao horário de trabalho, ao tempo de trabalho, no que diz respeito ao alojamento, eu não falei disto, mas nessa diversidade do setor do serviço doméstico também cabe isto, é que há trabalhadoras domésticas que trabalham 6 ou 7 dias na semana consecutivos em casa, na casa onde trabalham, e portanto isto levanta-nos questões, porque isto não se enquadra, isto não é enquadrável na lei do trabalho. Quer dizer, isto levanta aqui questões logo em relação ao horário de trabalho e à liberdade da pessoa e à liberdade inclusive para fora daquilo que é o seu horário de trabalho poder sair da casa, por exemplo, quando muitas vezes em muitos casos não podem, não é? Portanto, isto está tudo por resolver, acho eu. O enquadramento no regime de proteção social, a relação com as autoridades, como dizia o Sueiro, que também é particular, com autoridades como a Autoridade para as Condições de Trabalho, como no caso das trabalhadoras estrangeiras, os Serviços de Estrangeiros e Fronteiras, a Segurança Social. Também há problemas para resolver do estudo que eu fui fazendo sobre, em casos em que há relações triangulares, e há cada vez mais, ou seja, relações triangulares, o que eu quero dizer é, são quando há uma trabalhadora doméstica a trabalhar numa casa, mas esta trabalhadora não é empregada desta casa, é empregada, por exemplo, de uma empresa que a colocou nesta casa, okay? Uma empresa de colocação ou uma empresa que presta serviços domésticos. E por causa desta heterogeneidade, há formas de... O que eu acho, uma primeira ideia é que realmente, para um setor tão heterogéneo e com tanta diversidade, é preciso um esforço também de simplificação de alguns dos procedimentos administrativos, por exemplo, em relação à segurança social. E há casos, não vou entrar em detalhe, mas é só para vos adiantar, que há sistemas em França, na Bélgica, sistemas que funcionam através de vouchers de serviços domésticos e serviços pessoais, uma espécie de cheque, serviço doméstico. Atenção, não é um cheque dado pelo Estado, não façam confusão, porque geralmente lembramos logo disso, não é isso. É um sistema que, muito resumidamente, funciona desta maneira. A autoridade, uma pessoa quando quer contratar alguém para um serviço doméstico, compra um destes vouchers ou um destes cheques, é uma entidade pública que o emitiu, paga à trabalhadora doméstica ou ao trabalhador doméstico com este cheque, que a pessoa que o recebe vai descontar, e aí entra o que é os valores da segurança social, que cobra-se de seguro de acidentes de trabalho, etc. Pronto. E isto só para vos dizer, depois os sistemas são ligeiramente diferentes e têm particularidades, mas isto só para dizer que há noutros países esforços de arranjar uma forma que administrativamente seja viável de lidar com o serviço doméstico, não é? Porque se bem que é um setor, de facto, com especificidades, acho que a maneira como ele está regulado e como ele é enquadrado, nomeadamente aqui neste caso, no sistema de proteção social, no regime de proteção social, tem que ser específico e tem que ser adequado. E acho que é importante olharmos para estas experiências. Por último, só deixar uma outra ideia, que é, eu acho que é muito, muito importante, eu na altura em que fiz a minha tese de doutoramento, essa foi uma das coisas que identifiquei em conjunto também com outras pessoas que trabalhavam em associações no terreno, associações de imigrantes. Há uma coisa que nós temos de trabalhar, que é, nós precisamos de, acho que nós teríamos muito a beneficiar se houver realmente uma representação coletiva mais forte das três partes, porque eu já falei pelo menos de três partes: as trabalhadoras domésticas, evidentemente, as entidades empregadoras, que também não estão organizadas formalmente, e há países onde estão, portanto há países onde há organizações, confederações e organizações que falam em representação das trabalhadoras, das entidades empregadoras de serviço doméstico, e isso faz toda a diferença em termos, depois dos avanços que se podem conseguir em termos de regulação, de negociação coletiva. Há negociação coletiva no setor do serviço doméstico em alguns países, por exemplo, a Itália, não é? E, portanto, não são coisas impossíveis, porque eu lembro de discutir este assunto com outras pessoas aqui há anos e achávamos que isto era impossível, não é? Não é impossível, há casos. E trabalhadoras, entidades empregadoras e o Estado também, não é? Porque o Estado também precisa ter uma palavra aqui. Isso, mais uma vez, eu digo, mais uma vez, sobretudo, ou mais urgentemente, no que diz respeito à prestação de cuidados a pessoas idosas. Portanto, eu acho que para já é isto.
Obrigado, Manuel Abrantes. Passava então a palavra à Esmeralda Mateus, do Porto. Põe só, carrega só e carreguei.
Eu sou mesmo empregada doméstica. É assim, tive já problemas e bastantes, porque depois de eu sair do país há 30 anos atrás, eu tinha 30 anos de descontos para a Segurança Social, como eram as fábricas começaram a fechar, e eu tentei resolver o problema desta maneira, ser empregada doméstica, e deu-me o meu trabalho. Trabalho que não é fácil, estou cheia, e acho que as pessoas de trabalho doméstico ficam cheias a fazer trabalho em casa, a fazer nas senhoras, nas patroas, é demais, é exaustivo, é muito. Mas eu, por acaso, desta vez tive um bocado de sorte com a patroa que arranjei. Estávamos a conversar e apareceu aquele senhor, que eu nem o conhecia bem, e morava à minha beira, e eu estou a trabalhar para ele. Mas eu também faço. Não faço só a limpeza da casa. Eu chego, cozo roupa, eu limpo o jardim, eu despejo uma fossa, eu faço a comida, eu faço tudo. Ajeito, se está a cair uma, por causa da eletricidade, se tiver uma tomada a cair, eu vou lá, vou arranjar, desligo a luz e vou arranjando. Eu arranjo isso tudo. Mas a maior parte das pessoas estão a trabalhar neste momento, mesmo com o seu rendimento mínimo, algumas que ainda vão dar umas horas, que ainda aparece. Mas algumas são exploradas. E muitos, que eu também já tive assim, até que cheguei, já fui a tribunal com uma patroa. Então ela mandou-me embora no nome da crise. Eu vim assim embora. Quer dizer, cheguei ali, virou-se para mim e disse: olha, agora que só quero duas manhãs. Olha, duas manhãs não me chegar para o transporte, que eu ia para Matosinhos e vinha, para que me ia ganhar 5 euros por dia. 5 euros de manhã, num dia e 5 euros de outra. A mim não me dava nada. Ai, sim, então esperei. Olha, minha senhora, não venho mais trabalhar. Trabalha a senhora. Fui fazer a queixa dela. Tive que me pagar. Pagou-me. Ah, eu não trabalho mais que 5 euros, menos que 5 euros à hora. E nem dado nem de graças, é pouco dinheiro, 5 euros à hora, porque a gente trabalha muito, somos umas carrascas para elas, ou elas vão com a chave no chá e sujam o chão todo, e nós vamos atrás delas apanharem. E depois leva a chave para cima, lá veio subir os escadas para buscar a chave para trazer para baixo. E eu dizia assim: olha, passou por um, deixou cair o guardanapo, calcou o guardanapo e não apanhou. A senhora todo dia no computador, sem fazer nada, e ao telefone, mas ela pagava-me, eu tinha que fazer o serviço. Mas eu também sou mulher de carne e osso como ela, e queria ter o direito dela também, também me queria sentar um bocadinho. Mas como as necessidades, assim, a necessidade é que é mesmo assim, temos que trabalhar. Pronto, mas esta vez, olha lá, engatei aquela senhora ali perto, não tenho transportes, não tenho nada, mas já dei com uma patrão, e com um patrão. Com um patrão que eu estava de joelhos a apanhar o lixo, ele estava atrás da porta, a espreitar para as minhas pernas. Patrão, a sério. E eu, primeiro eu assustei-me, quando eu olhei para trás, viu o homem com um pedaço de uma atrás, estão vai-me matar, hein? Eu dizia assim, vai-me matar. Eu estava de joelhos a limpar, continuei a limpar. Quando acabei, disse assim, vai acabar de limpar o resto? Está a ver se está limpo ou se está sujo? Nada, e eu farto de saber o que é que ele estava a olhar. Eu disse-lhe, a sério, disse, aí, olha, venho mais trabalhar para si. Está aí a espreitar o quê? O que é que você está a espreitar? Não, eu não. Ficou assim um bocado embaralhado. E eu vim-me embora, eu para trabalho doméstico eu ajeito sempre. Para trabalhar, estou para trabalhar a gente sempre no duro. Porque não é só no trabalho doméstico, é estes trabalhos que aparecem a gente para limpar 3 ou 4 dias numa empreitada. Eu vou limpar 3 ou 4 dias numa empreitada de madeira, porque a gente quer ganhar mais um bocadinho, que o dinheiro é muito pouco e não chega, não é? Não chega para a nossa sobrevivência. Mas é arriscado. Recebo o meu dinheiro ao fim do mês. Isso não... Não, não tenho o contrato, nem faço descontos. Não, não tenho, mas paga-me tudo direito. Também lhe parecia mal ele não pagar, hein? Então era era camarada meu, não ia me deixar a ficar a dever a mim, que eu trabalho tanto. Não, tenho que me pagar direitinho. E são boas pessoas estas, mas já dei assim, com gente mesmo ordinária. E eu fui, há coisa de 2 anos ou 3, fui ao Parlamento Europeu discutir, fui ouvir algumas intervenções de mulheres de trabalho domésticas, que eu fiquei com a minha boca aberta, de facto, nem dava sequer, eu sei que está mal. Pessoas que até estão fechadas e levantou as empregadas de madrugada para vir atender aos filhos e para lhe fazer comer de madrugada, se não se levantasse depressa, batiam-lhe. E eu ouvi assim intervenções que eu vim chocada do Parlamento Europeu. Tanta mulher assim, também havia homens, claro, mas a maioria é mulheres a dar o seu testemunho, que me chocou bastante. Bastante com mulheres que batiam, o patrão batia, a patrão batia e trabalhava de noite e de dia, fechava, não deixava sair à rua. Quer dizer, a gente, eu cá ainda não vi isso, pelo menos na parte do Porto, ainda não vi pessoas que eu converso com. A gente trabalhámos há dias, mas ajeitámos colegas de trabalho, por caminhar e para. Olha, minha patrão fez-me isto, olha, a gente murmura essas coisas, não é? Discute. Mas é verdade, eu ouvi testemunhos que fiquei um bocado espantada, e eu era assim, ai meu Deus, não se faz isto, porque eu até ajudava a mulher a ir lá e até vinha embora, eu fazia essas coisas, mas não tem nada a ver, há situações horríveis, pronto, há situações horríveis, e nós cá vamos, ainda se ajeita para trabalho, para dias, mas as patroas estão a pagar muito mal, hein? As patroas estão a pagar a 4 e 3 euros e meio à hora. Não, filho, eu não trabalho para ninguém assim. Antes trabalhava de graça, como trabalho de tarde. E eu dou o meu tempo para a comunidade todos os dias de tarde. E se fosse, olha, dá para a comunidade, bebia café, café e pão, estava feito. De estar a trabalhar assim.
E o valor pronto. Dessa hora não é discutido todos os anos? Não altera?
Não. Não, o meu patrão dá-me a 5 euros a hora. E eu recebo ao mês. Porque geralmente quem recebe ao mês não ganha 5 euros a hora. Não, mas eu fiz a conta direitinha. Eu fiz 410 euros ao fim do mês, que ele manda, 420 euros que ele mandava-me dar mais alguma coisinha. 410 euros, 420, é assim. 4 horas por dia.
Porque eu tenho. Profissionais.
Tenho o meu posto de saúde. É isso, é. Aleijei-me, fiquei em casa, pagou-me. Tudo direitinho. Também não ia mais, sei. Procurava outro lado. Fui operado a um pé, tive que avisar, ficou uma semana de férias para quando eu fosse para o hospital. Espera aí. Disse, uma semana das minhas férias, quando eu fosse para o hospital, não vou precisar de uma semana, vou precisar de 3. 2 é para o dedo e mais uma era a mulher que ela me devia. Ou seja, tem que ser assim, não é? Então, se eu não gozei as minhas férias direitas, que eu trabalhei como uma desgraçada no bairro. Queria aquele 8 dias, ela ia-me ficar com uma semana de férias por causa do meu dia do meu pé. Não, olha, quanto é que vai demorar isto? É para aí 15 dias. Também a mancar no bem a Dona Esmeralda, pois não, porque é perto, pois não. Ó Zé, tive que usar a minha semaninha de férias que ela me devia, não é? Pronto. E aparecia, ela pagou-me. Tem que ser assim. Tem que ser assim. Eu fui sempre assim. Mesmo no trabalho, no peixe. Eu fui dirigente sindical, era só com mulheres que se lidava, só mulheres. Eu só lido só com mulheres, a bem dizer. E era assim que se fazia, qualquer greve. E vamos fazer assim. E a gente conseguia. Tem que ser. Se, não, se a gente, as, nós mulheres, não nos podemos deixar levar. Para esta cambada, que isto é uma cambada. E estes ricos fazem pouco da gente. É uma cambada. Termino aqui. Eu falo muito. Não, Hilda.
Queres
posso
acrescentar?
Dizer alguma coisa?
Sim.
Porque, obrigado. Pronto. Eu trabalho desde os 14 anos. Trabalhei na
textil. Hilda quem?
Hilda Abreu. Primeiro e último, não? Pronto. Eu trabalho desde os 14 anos. Trabalhei na textil. Trabalhei em várias fábricas. E fui sempre bem paga. Depois uma firma fechou. Eu vim sem direitos nenhums, porque ela faliu. Fechou a porta e a gente veio mandar-nos para o sindicato. Quando cheguei ao sindicato, não estava lá nada de especial, mas vim para a empresa estava fechada. Pronto. Depois fui aos dias. Era da textil. Trabalhei na Intercorte, trabalhei na Schming, trabalhei na Corfams. Pronto, trabalhei em várias. Depois fui aos dias. Fui aos dias, arranjei bons empregos, ganhava bem. Passado uns anos, eu ainda trabalhava na Rossol, fiquei grávida e eles mandaram-me embora por eu estar grávida. Prontos. Perdi logo o emprego, é logo aí. Direitos e tudo. Depois fui aos dias. E aos dias, prontos. Trabalho muito, ganho pouco, porque ainda bem a 5 euros. Trabalho numa senhora no fluvial, porque eu tenho várias, não tenho só uma. Só tenho um. Não, não tenho contratos nenhum, nenhum contrato. É tudo falado de boca só. A única que eu tenho assim, mais legal. Legal, que não está muito legal, mas prontos.
Confunde.
Faz. É um espanhol que eu trabalho em tempo parcial, trabalho 8 horas semanais. Tenho caixa, faz-me descontos para a caixa, mas tira-me do ordenado, não é? Porque eu ganho 164 euros e qualquer coisa e ele dá-me 146,57. Prontos. Ora, trabalho, faço lá de tudo. Agora, tive de férias. Mas eu caí e parti um pulso, instalei este pulso. Estalei o pulso, ora, como estive com baixa, e ele retirou-me o dinheiro que me tinha dado das férias. E deu-me, diz ele, como a Hilda precisa de dinheiro, eu vou-lhe dar o subsídio de Natal. E eu disse, e as minhas férias? Diz ele, as suas férias? Então você já não teve férias? Eu disse, eu não. Então se eu estive com baixa, ainda fui lá a casa, porque ele é espanhol, só vem cá há 2 dias... Ele vem num dia e vai no outro. E eu é que fico a tomar conta do prédio. Que ainda agora, no sábado, vai lá um senhor para arranjar umas coisas. E eu vou ter que saber se o senhor fez ou não fez as coisas em condições. Mas ele me paga por fora. E então eu tenho essas responsabilidades todas. Aumentar já não aumenta para aí há 15 anos. Bem à vontade. O dinheiro é sempre o mesmo. E eu agora, a única coisa... Já eu trabalho lá desde 87. Porque eu trabalhava lá as tardes todas. E depois ele, como tinha uma empresa, por isso é que eu depois ele fiquei como empregada de tempo parcial da empresa, não é de casa dele, é da empresa, que é Fiasten. Eu fiquei a ganhar aquele dinheiro só por 2 tardes. Ora seja, são 8 horas semanais. Porque ele, as outras tardes que me tirou, indemnizou-mas, porque eu fui ao Ministério do Trabalho saber as minhas leis. Eu disse, desculpe-se a Santiago, mas vai-me tirar 3 tardes e eu não vou ficar sem as receber. Porque eu trabalho cá há muitos anos, sou das primeiras pessoas que cá entrei e vou ser a última a sair, porque já saiu tudo. A empresa já fechou, tem lá o nome, mas não tem empresa. E eu aqui faço de tudo. Eu despejo fossas, eu ando, há um problema de águas infiltradas, eu é que vou chamar o homem para vir arranjar, falo com ele, ainda ontem só em mensagens, nem sei quanto é que gastei, e ele não pergunta nada disso, quanto é a mais. E agora disse-me a mim, pronto, Zilda, agora estou no Natal, em vez de lhe dar o subsídio de Natal, vou-lhe dar o subsídio de férias, vou-lhe dar as férias.
Ele trocou tudo.
Então podia ter dado as férias no Natal, Natal. Não, vai-me dar agora as férias.
Vai-me dar as férias agora, já lhe deu o Natal.
E fez-me os descontos, deu saco com baixa, te retirou-me tudo. Podia dizer assim, olha, ela trabalha aqui muito, vem aqui quando, nas férias, como eu estava com baixa, ia lá, porque tinha lá os trolhas, e tinha que estar a tomar conta deles, porque ele não tinha cá ninguém a olhar por aquilo, eu ia de braço ao peito e ia ver só se estava tudo bem. Tinha que me deslocar de minha casa para a casa dele.
Sem exitoso.
E ele dizia assim, pronto, ela veio cá, deixa-me recompensá-la com alguma coisa. Nada.
Dê-lhe agora a subsídio de fé.
Vai-me dar agora a subsídio. Ainda me vai dar. Agora vem dia 11 e vai dia 12, vem dia 12 e vai dia 13 para me pagar. Pronto. E é assim que a gente é explorada e tem que trabalhar porque a gente precisa. Nas outras casas, por acaso, onde eu me aleijei, não foi lá. Foi noutra casa. E essa nem tem seguro, nem tem caixa, nem tem nada. Hoje faltei nela porque era o dia de ir amanhã e eu amanhã de manhã vou trabalhar.
Para compensar.
Porque senão não me paga o feriado. Que eu não recebo nem feriados, nem dias santos, nem nada, não recebo mais nada. É só.
Obrigado, Hilda. Passava agora a palavra à Cláudia Campos, que é jurista e que nos pode também trazer um contributo sobre a lei, sendo que me parece evidente que a primeira questão que se coloca é que mesmo a lei que existe, que já é má, na prática, poucas serão as pessoas que estão, enfim, que têm um contrato formal assinado, que têm a sua proteção social garantida e, portanto, para além das leis, que é o que nós podemos fazer aqui no Parlamento, há um outro problema que não se coloca só neste caso, mas neste caso é muito gritante, que é a distância que vai entre as leis que aqui se fazem e depois a realidade concreta das pessoas, que é normalmente bastante pior ainda do que as leis que existem. E então, Cláudia.
Obrigada. Eu queria começar por agradecer ao Bloco de Esquerda a oportunidade desta audição pública e espero que seja o primeiro passo para que seja possível em Portugal romper com a invisibilidade que existe neste setor de trabalho. E eu, quando digo invisibilidade, estou a falar de uma invisibilidade social, mas também de uma invisibilidade jurídica. Ou seja, no direito português, simplesmente não se discute o trabalho doméstico. Não há reflexão sobre isto. E percebe-se também muito mal porque é que a lei que regula as relações de trabalho doméstico é a mesma lei há 25 anos. Ou seja, quando o legislador decidiu fazer uma lei, em 92, a realidade social, histórica, jurídica, era com certeza uma realidade diferente da que temos hoje em 2017. E, portanto, o que eu vou aqui ter a oportunidade para fazer vai ser assim uma viagem, ainda que curta, pela lei que regula estas relações, para chamar a atenção sobre as coisas que são mais gritantes, sendo que tudo aqui é gritante. Ou seja, esta lei, nós os juristas dizemos que é um desastre legislativo. E eu não vou conseguir falar de tudo o que é mau aqui, mas vou tentar falar de quatro assuntos que acho que são muito importantes. Em primeiro lugar, acho que o ponto de partida, quando temos que pensar num projeto de lei ou quando queremos fazer uma reflexão sobre esta lei, é perguntar porquê que é uma lei especial. Em segundo lugar, vou falar sobre as matérias do tempo de trabalho, porque são aquelas onde nós olhamos à partida e vemos logo que alguma coisa muito mal se passa aqui. A seguir, queria falar um bocadinho sobre a contratação a termo e acabar com a cessação do contrato de trabalho. Para começar, quando nós falamos de trabalho doméstico, estamos a falar de mulheres. Mais de 90% do trabalho doméstico em Portugal é feito por mulheres. Em Espanha, 98% do trabalho doméstico é feito por mulheres. No mundo inteiro, mais de 90% é feito por mulheres. Falamos também de uma realidade precária e de um tratamento jurídico que nunca, em nenhum momento, beneficiou estas trabalhadoras. É dizer, nós podemos fazer um percurso histórico e perceber de onde é que nós vimos e nunca vimos de um sítio onde as trabalhadoras domésticas tenham condições sequer equiparáveis às dos restantes trabalhadores. Em Portugal existiu aquilo a que nós chamamos um processo de laboralização das relações de trabalho doméstico. Ou seja, até chegarmos aos anos 80, os juristas olhavam para o trabalho doméstico e diziam isto aqui é um contrato entre duas partes. E, portanto, a regulação do trabalho doméstico era feita pelo Código de Seabra, que é o código que contém os negócios jurídicos, de compra e venda, como se fosse uma outra coisa. Quando chegou a Constituição da República Portuguesa, em 76, introduziu um princípio muito importante, o princípio da igualdade entre trabalhadores. E, portanto, passou a ser muito difícil dizer que havia motivos para haver uma distinção entre estes trabalhadores. E então, a partir daí, existiram os decretos-leis 508/80 e o atual 235/92, que é neste momento a lei que regula o trabalho doméstico. E este processo de recusa por parte do direito de assumir isto como uma relação de trabalho, os autores chamam uma resistência histórica de incorporação no direito de trabalho desta categoria de trabalhadores. E eu acho que este motivo, ou seja, eu estou a falar disto historicamente porque eu acho que é muito importante perceber de onde é que nós vimos. E se queremos fazer um projeto de lei sobre isto, pensar para onde é que queremos ir. Esta resistência histórica foi sendo sempre justificada com o argumento de que o direito de trabalho é a resposta coletiva para o trabalho na fábrica. E quando nós olhamos para as trabalhadoras domésticas, não há nem fábrica, nem empregadores no sentido tradicional, nem luta laboral no sentido tradicional. Não há organização coletiva, não há sindicatos representativos. Portanto, é sempre um eixo diferente daquele que é o trabalho de fábrica e para o qual o direito de trabalho está voltado. Em relação ao Decreto-Lei 235/92, esta lei comporta uma desatualização tão grande, mas tão grande, que é muito complicada de compreender. Quando o legislador, em 92, fez esta lei, o que pretendeu foi equiparar a relação do trabalho doméstico às relações que existiam à época dos restantes trabalhadores. O que acontece é que a lei ficou estagnada em 92 e a lei geral foi mudando. Ou seja, o que o legislador pretendeu foi dizer vamos tornar estas relações de trabalho equiparáveis. A lei do contrato de trabalho doméstico ficou parada no tempo em 92 e a seguir existiu o Código de Trabalho de 2003, Código de Trabalho de 2009, com todas as alterações. E a lei parou, não acompanhou esta mudança. E quando nós falamos nesta lei, que é um contrato de trabalho especial, estamos sempre a falar, é especial em relação ao geral, e o geral é o que está no Código de Trabalho. E, portanto, as assimetrias que existem são tão grandes, exatamente por ter ficado parada no tempo e pela lei geral ter feito um percurso que esta lei não acompanhou. Eu acho que para falar de uma possível alteração legislativa, é preciso perceber porque é que nós vamos considerar que estas relações são especiais. E isto não está resolvido. A doutrina não resolve, portanto, os autores não dizem porquê. A lei muito menos resolve. E eu acho que este é o eixo central, porque é a partir daqui que vamos poder fazer a regulação seguinte. Historicamente, têm sido apontados alguns fatores, entre eles a especial confiança que existe entre as partes, o tipo de atividades que se faz, a convivência, a benevolência e a natureza não empresarial, ou seja, não produtiva do empregador. E eu quero dizer que isto é assim quando é. É assim quando há especial confiança entre as partes, mas se eu entregar a chave da minha casa a alguém que vai lá às 8 da manhã, e quando chegar a casa está limpa e eu nem a vi, não sei se há especial confiança entre as partes. Ou seja, o que importa quando nós falamos na especialidade desta relação é determinar o que é a marca essencial que vai distinguir esta relação das restantes. E não dizer, pode haver confiança entre as partes, é uma zona de intimidade ou não. E, portanto, para mim, a especialidade desta relação laboral são duas coisas. São as tarefas domésticas que se fazem dentro da casa do empregador. Ou seja, se eu disser que a marca específica desta relação são as tarefas domésticas, é mentira. Porque...
Entra,
Portanto, eu acho que... O que eu acho é que a especialidade desta relação laboral assenta na combinação de duas coisas, que é serem tarefas domésticas, lavar roupa, cozinhar, limpar a casa, ajeitar o jardim, ou seja, esse conjunto de tarefas inerentes à casa de alguém num ambiente que é de reserva e porventura será de intimidade, que é a casa do empregador. Portanto, não são estas duas coisas separadas, são estas duas coisas juntas, são tarefas domésticas em casa de alguém. Se for trabalho em casa de alguém que não são tarefas domésticas, com certeza não necessitará de ser uma relação de trabalho especial. Agora eu queria entrar um bocadinho nas questões do tempo de trabalho. Vou falar sobre o período experimental, o descanso semanal, porque é tão inenarrável que eu acho que é importante que seja dito. A lei do contrato de trabalho doméstico prevê com um período experimental de 90 dias. E eu acho que aqui podem ser discutidas três soluções diferentes. Ou nós equacionamos que é necessário mais tempo de período experimental por alguma razão particular, por exemplo, como é uma zona, um espaço privado de intimidade, poderá ser necessário mais tempo de período experimental para que as partes se conheçam entre elas, ou podemos fazer uma outra coisa, que é dizer, se calhar não é assim tão importante aumentar o período experimental, porque o Código de Trabalho já permite esse aumento no artigo 112, quando permite que, por especial relação de confiança entre as partes, possa ser aumentado para os 180 dias, e portanto passar, já não são 90, já são 180, ou podemos ainda ter uma terceira opção, que é dizer, o tempo de 90 dias de período experimental já é excessivamente longo, porque no decreto-lei anterior, 508/80, eram 60 dias de período experimental e passaram a ser 90. Há autores que dizem que acham que esta mudança já é excessiva. E, portanto, parece-me que há aqui três opções. Uma outra coisa que esta lei contém e que é uma coisa que eu acho que é boa, é permite a eliminação. Não permite o aumento do período experimental, portanto são 90 dias, ponto. Permite sim a sua eliminação ou a sua supressão, portanto retirar o período experimental, e eu acho que essa é uma opção que está bem e acho que no futuro é de manter. Em relação ao descanso semanal, esta lei tem uma coisa que é muito complicada, porque diz assim, tem direito ao descanso semanal os trabalhadores alojados e os trabalhadores não alojados a tempo inteiro. Portanto, se estivermos um bocado atentos, percebemos que deixa de fora a grande maioria dos trabalhadores domésticos em Portugal, que são os trabalhadores não alojados a tempo parcial. Ou seja, o que esta lei diz é que os trabalhadores, que são a grande maioria dos trabalhadores domésticos em Portugal, não têm direito a um dia de descanso semanal. Como é que é possível uma lei dizer isto, quando o dia de descanso semanal é uma obrigatoriedade? O mesmo se passa com os feriados. A lei diz exatamente a mesma coisa. Têm direito a feriados os trabalhadores alojados e os trabalhadores não alojados a tempo inteiro. Continuam a faltar os trabalhadores não alojados a tempo parcial, como é o caso da Ilda e de muitas outras. Portanto, eu acho que se percebe muito mal esta arbitrariedade da lei e acho que estas duas normas são normas de uma bondade muito duvidosa. Depois, tem a questão das 44 horas. A lei do contrato de serviço doméstico é a única lei em Portugal que diz que as trabalhadoras trabalham 44 horas de trabalho semanal, quando o período normal de trabalho para todos os trabalhadores em Portugal são as 40 horas semanais. E, portanto, isto só se explica percebendo que é uma lei absolutamente desatualizada, que ficou parada no tempo, que está em 92, e aqui em 92, realmente, o período normal de trabalho semanal eram 44 horas semanais. Entretanto, em 96, passamos para as 40 horas semanais e não houve ou vontade política ou oportunidade legislativa de fazer esta mudança. E, portanto, nós temos duas opções. Ou fazemos tábua rasa deste regime e dizemos, fazemos de conta que não está ali e fazemos uma interpretação atualista para dizer aplicam-se as 40 horas semanais, ou então consideramos que estes trabalhadores têm que trabalhar mais 4 horas por semana que a generalidade dos restantes trabalhadores. Depois, contém ainda uma outra norma que diz, no caso dos trabalhadores alojados, apenas conta como tempo de trabalho o tempo de trabalho efetivo. Quando isto é contra direito internacional, é contra direito da União Europeia, é contra a jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia, porque os tempos de disponibilidade, ou seja, os tempos que uma pessoa tem em que está disponível para responder às necessidades da entidade empregadora, são tempos de trabalho. E, portanto, esta norma é inqualificável. A seguir, na contratação a termo, também tem uma curiosidade que diz: podem ser celebrados contratos a termo, a expressão é, podem ser celebrados contratos a termo quando as partes assim o convencionarem. Além de introduzir uma cláusula, que é uma cláusula de contratação a termo e motivada, algo não soa bem quando a Constituição da República Portuguesa o que garante é um bom trabalho. A Constituição da República Portuguesa o que faz é dizer que há um princípio de segurança no trabalho e que o foco, ou seja, ainda que exista a contratação a termo, o que nós queremos é uma contratação sem termo. E, portanto, o que o Código do Trabalho faz é dizer que existe contratação a termo em determinados casos, necessidades temporárias das empresas, substituição de trabalhadores. Chegamos à lei do contrato de trabalho doméstico e o que se diz é pode-se fazer a contratação a termo, sem motivos. O único requisito é que seja até ao máximo de um ano. Portanto, esta norma é uma norma que esbarra diretamente com um preceito constitucional, que é o preceito do artigo 53, segurança no emprego. A seguir, quanto à cessação do contrato de trabalho, estas são as matérias em que mais se afastam do regime geral, a começar pela caducidade do contrato de trabalho, que é uma figura muito interessante para quem é jurista, mas não é muito interessante para quem é trabalhador doméstico. Na alínea C, permite-se a caducidade do contrato de trabalho por manifesta insuficiência económica do empregador, o termo é este. Portanto, quando alguém me conseguir explicar o que é uma manifesta insuficiência económica do empregador, talvez possamos perceber o que é que isto quer dizer. É um conceito absolutamente indefinido e de difícil preenchimento. Na alínea D, refere ainda que o contrato pode também caducar quando existam outro conceito assim muito indeterminado e muito vazio, que é modificações das circunstâncias da vida familiar do empregador. Ou seja, estamos perante duas cláusulas que são tão abrangentes que permitem tudo. Tudo é possível de caber aqui. E há ainda uma outra coisa que eu gostava de dizer, que é a caducidade do contrato vai ser ativada em todos os casos em que não possa ser ativada o despedimento por justa causa. Portanto, em tudo que não cabe por despedimento por justa causa, vai ser ativada a caducidade do contrato de trabalho, que contém duas cláusulas que são absolutamente abrangentes e onde pode caber muita coisa. Sobre o despedimento por justa causa, há aqui uma questão que se discute, e isto aqui discute-se mesmo, é uma das poucas coisas em que há diálogo entre os autores, que é sobre a noção de culpa. Porque nós, para fazermos um despedimento na generalidade dos trabalhadores, o comportamento tem que ser um comportamento culposo. E discute-se aqui, no caso do contrato de trabalho doméstico, se é necessária a presença da culpa ou não. Eu acho que isto era uma das coisas que devia ser clarificada caso se venha a fazer uma nova lei, e a interpretação dos tribunais tem sido curiosa, porque dizem que sim, que é necessário um comportamento que seja ilícito, que é necessário que o comportamento seja culposo, e reconhecem que a existência de justa causa no âmbito das relações domésticas, como há a questão do tipo de tarefas que são feitas na casa de alguém, que devem ser mais fáceis de afirmar do que os despedimentos no caso dos restantes trabalhadores. Isto é uma questão para debate, eu acho. Depois, outra coisa que causa algum espanto são os valores da compensação por cessação da relação laboral que existem neste contrato. Estamos a falar de valores irrisórios. No caso de haver caducidade do contrato de trabalho, a compensação que é devida a uma trabalhadora doméstica é de um mês por cada, é de uma retribuição correspondente a um mês por cada 3 anos de serviço, até um limite de 5. Ou seja, estes valores de compensação também estão à época de 92, também não sofreram nenhuma atualização. Portanto, se pensar em fazer alguma mudança, eu acho que atualizar estes valores era devido. Assim como no caso do despedimento ilícito, caso exista um despedimento de uma trabalhadora doméstica que venha a ser declarado ilícito pelo tribunal, tem direito a uma compensação, que é de uma retribuição, que corresponde à retribuição de um mês por cada ano completo de serviço. Portanto, retribuição de um mês para trabalhadoras precárias, que ganham pouco. Não é? Tivemos os vossos exemplos, nós vimos quanto é que vocês ganham. Não é? Depois, falar sobre o caso do despedimento. O caso do despedimento discute-se se não deverá ser mais fácil, do ponto de vista do procedimento que existe em relação aos trabalhadores, à generalidade dos trabalhadores, se este procedimento não deverá ser mais ágil. Sendo que o que o Código prevê é a que exista de forma expressa e inequívoca por escrito as circunstâncias que fundamentam a decisão, e com isto se basta. Ou seja, nós podemos discutir se de facto o procedimento que existe no Código se é adequado a esta categoria de trabalhadores, mas, sinceramente, esta ausência total de procedimento não me parece a mais adequada. Sendo que isto ainda tem outra consequência, que é no caso das trabalhadoras grávidas puérperas ou lactantes. Acontece que em Portugal, um empregador, para despedir uma trabalhadora que esteja grávida, seja puérpera ou lactante, tem que fazer o envio de um parecer à CIT e tem que aguardar que a CIT emita um parecer para que se possa despedir essa trabalhadora. Acontece que esta lei não diz nada sobre isto. Então nós podíamos pensar, ok, esta lei não diz nada sobre isto, mas há um Código de Trabalho, que é assim uma lei geral, que tem lá um preceito sobre isto e, portanto, vai-se aplicar. Não. Os tribunais consideram que não é de aplicação e a CIT, a Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego, já se manifestou várias vezes a dizer que, de facto, no caso destas trabalhadoras, que mais de 90% são mulheres e, portanto, se estamos a falar de setor onde seja preciso proteção no despedimento de trabalhadoras grávidas, puérperas ou lactantes, é este setor, decidem que não há emissão de parecer, tanto CIT como tribunais. Portanto, em relação a isto, eu acho que... porque, geralmente, quando uma questão não é resolvida no Código do... na Lei do Trabalho Doméstico, o que nós fazemos é olhar para o Código do Trabalho e perceber se há alguma norma que, não ferindo a especialidade desta relação laboral, pode ser aplicada. E como a CIT e como os tribunais, o que têm feito é esquecerem-se destes pareceres, a minha recomendação, no caso de se fazer um projeto de lei sobre isto, é que venha expressamente dito que, no caso do despedimento de trabalhadoras, desta categoria de trabalhadoras grávidas, puérperas ou lactantes, seja obrigatório a emissão de parecer da CIT. Porque, na ausência dessa disposição legal, vai continuar a acontecer o que acontece agora, que é despedimentos arbitrários destas trabalhadoras, como se fossem uma categoria alienada do ordenamento jurídico. E por aqui me fico.
Muito obrigado. Passava ao Timóteo, depois à Vivalda. O Timóteo, não sei se mais alguém da Solim.
Timóteo, liga só para ficar agradado, está bem?
Okay. Nós andamos já há muito tempo a lutar pela dignificação do trabalho doméstico. É isso que se trata, na nossa opinião. E temos esta visão que, efetivamente, tudo que é, efetivamente, ou específico ou especial, qualquer tipo de relação especial, deve ser tratado de uma forma, ou seja, positiva e não negativa. Mas que, efetivamente, as relações de trabalho do serviço doméstico sejam colocadas na Lei Geral de Trabalho. E tudo que é, sabemos que há alguma polivalência, mas essa polivalência tem que ser compensada para cima e não para baixo. Sabemos que há determinados trabalhos auxiliares de família. Já há categorias profissionais com auxiliar de família. Possivelmente isso tem que ter um tratamento diferenciado do serviço doméstico. Mesmo que a empregada ou o empregado do serviço doméstico abranja esta nova função ou esta função que está a emergir aí na sociedade, é importante que seja tratado de uma forma positiva e não nunca negativa. Aqui foram relatados alguns casos, do ponto de vista jurídico e da contratação, que efetivamente nos diz que o trabalho doméstico é um trabalho de escravas e de escravos. Ponto final. As palavras têm muita força. Eu gostaria de dizer aqui algumas coisas do trabalho que fizemos com a Dinâmia. Nela Brandes conhece bem isto. Alguns testemunhos de mulheres, é muito simples, diz assim: nunca me deixaram sair da vivenda. Estamos a falar de mulheres imigrantes, que depois têm a dupla penalização de serem imigrantes. Dormia na despensa, onde estavam os produtos de limpeza. Fiquei lá quase 7 meses. Um dia fugi pela janela. Perdi-me, não sabia onde estava. E fiquei na rua a chorar até alguém vir ter comigo. Desde esse momento não consegui ir sozinha a nenhum sítio. Perco-me, não sei onde estou. Fico em pânico. Trabalhadora doméstica romena. Mas há pessoas que dizem assim, trabalhadores domésticos, isso foi um trabalho que fizemos em 2006, 2007. Sim, sei. Mas, diz assim, fui levada para uma casa para trabalhar como interna. Não sabia onde estava. Não falava português, passava fome. A patroa tinha uma lista na parede com a comida que tinha na despensa, para ter a certeza de que eu não tirava nada. Trabalhadora doméstica ucraniana. E depois tem aqui... Estas também são engraçadas. Eu fazia a comida, servia como num restaurante. No fim, ficava com o que sobrava. que às vezes era muito pouco. Também uma senhora cabo-verdiana. Outra, quando cheguei pela primeira vez àquela casa, levava comida que tinha comprado. A mãe da patroa pegou em tudo, disse que a filha e a neta gostavam muito. Meteu no frigorífico, gastaram aquela comida e não compraram nenhuma para substituir. Mas isso são alguns testemunhos. A patroa obrigava-me a fazer renda todos os dias. Eu detestava, mas ela obrigava-me só porque não me pode ver a descansar. Trabalho cabo-verdiana. Faço 10 horas por dia numa casa 3 vezes por semana. A patroa tem 68 frascos de perfume e obriga-me a limpar todos sempre que lá vou. Às vezes diz-me que tem câmaras. Filmou tudo o que eu não limpei, os frascos, todos. Trabalhador doméstico ucraniano e por aí fora. Nós temos situações destas que não podemos mais estar tanto tempo sem fazer nada. É preciso fazer alguma coisa. E alguma coisa, já há recomendações até da OIT e por aí fora. Nós temos que, efetivamente, olhar para o serviço doméstico como uma relação laboral normal, igual a tantas outras, com algumas especificidades, como têm tantas outras. Os trabalhadores que trabalham na panificação, ou na metalúrgica, ou seja onde for, têm algumas especificidades. Estas também têm. É preciso tratá-las com cuidado, mas numa perspectiva de puxar para cima estas especificidades que existem. Não aceitamos que seja uma relação de confiança. É uma relação de trabalho, ponto final. Eu não quero, eu pelo menos pessoalmente, não quero ser cúmplice destes aburguesamentos de uma sociedade que se dá ao luxo depois de dizer, olha, eu tenho empregada doméstica para fazer o trabalho que eu poderia até fazer em minha casa. Mas que delego a outros, porque eu não quero fazer isso, mete-me nojo, fazer esse trabalho. Portanto, não queremos pactuar com esta mentalidade que existe na sociedade. O trabalho doméstico tem que ser bem pago, tem que ser um trabalho digno, tem que ser um trabalho igual aos outros. Igual aos outros, nem mais nem menos. Igual. E é nessa perspectiva que nós, desde há muito tempo, estamos a trabalhar em parcerias com algumas associações. O sindicato já foi duas vezes à nossa associação e numa sala repleta de gente. Tivemos lá a discutir também estes temas e outros. Mas é bom começar a dar passos no sentido de mudar isto. Nós já viemos a fazer este diagnóstico há muito tempo, mas é preciso mexer alguma coisa. É só.
Ok, obrigado, Timóteo. Vou passar à Vivalda, mas queria aproveitar a dica que o Timóteo deixou para enfim, quem vai intervir a seguir e quem já interveio também e quem vem a intervir, o que é que acham que passo é que nós também podemos dar aqui no Parlamento e como? Porque é evidente que nós podemos sempre fazer um projeto de lei, não é tão difícil assim, digamos assim, fazer um projeto de lei, mas não nos basta entregar um projeto de lei assim. Ou seja, interessa-nos que uma iniciativa que venha a acontecer no Parlamento tenha suporte na sociedade, na expressão deste problema, na tentativa de dar visibilidade e voz, espaços de expressão a esta realidade, coisa que muitas de vocês têm feito e as associações, mas como é que nós podemos juntar aqui esforços sabendo que, pronto, nos confrontamos todos também muitas vezes com dificuldades, e portanto fica aqui esta questão também. E então a Vivalda do Estado, do sindicato.
Bem, também agradecer o convite que foi feito ao Estado. E vou tentar em 10 minutos dizer tudo o que quero. Eu costumo ser um bocadinho longa, gosto de falar. Bem, primeiro, acho que é importante saberem todos como é que o Estado tem, neste caso, o setor doméstico. Somos, neste momento, o sindicato mais representativo das trabalhadoras domésticas. Temos cerca de 900 sócios. Isto não é nada para um universo de tantos trabalhadores domésticos, mulheres e homens. Por acaso eu fui ver o número de sócios e descobri, porque é uma coisa que não ando a ver todos os dias, que também temos homens que fazem trabalho doméstico e são nossos sócios. E isto, por acaso, hoje fiquei surpreendida. Bem, nós somos herdeiros realmente do Sindicato do Serviço Doméstico. O Sindicato do Serviço Doméstico era aqui bem perto, as instalações eram na Rua de São Bento. Em 1990 ninguém dava importância ao sindicato, tinha uma funcionária que era doméstica também e deixou de ter atividade e dirigiram-se a nós e foi a partir dessa altura, em 1990, que incorporámos o serviço doméstico. A partir daí tudo fizemos e temos tentado fazer para que realmente haja uma linha reivindicativa para estes trabalhadores. Pronto. A lei é aquilo que nós sabemos, nem me vou debruçar sobre a lei, visto que eu não sou advogada, não sou jurista, não me gosto de meter nessas coisas, mas seja como for, também aqui há alguns pontos que eu acho que são importantes. A nossa lei não é realmente uma boa lei. Fica muito aquém até daquilo que é o próprio Código de Trabalho, e o próprio Código de Trabalho já não é bom. Não. Mas, como dizia aqui uma das pessoas que interveio, se nós formos por esse mundo fora, nós temos países onde as trabalhadoras domésticas são muito mais maltratadas do que nós aqui. E não estou a dizer que não haja pessoas que não são maltratadas, mas ainda conseguimos ser um país em que a grande maioria, mesmo não ganhando bem, conseguem ter uma relação mais ou menos cordial. Depois, a questão da confiança. Eu peço desculpa discordar, mas acho que este trabalho é um trabalho específico, realmente por ser um trabalho de confiança. Se calhar nenhum de nós tem empregada doméstica. Eu não tenho. Mas se tivesse, eu queria uma pessoa que alguém me dissesse: esta pessoa é de confiança. Ou seja, não ia pôr um anúncio a dizer, eu preciso de uma doméstica. Podia aparecer uma pessoa que eu não conhecia de lado nenhum e que não tinha referências nenhumas. Ou seja, é este lado que eu digo que é uma relação de confiança. Não estou a dizer que depois não é uma relação de trabalho, mas tendo dentro de casa uma pessoa, tem que ser uma pessoa da nossa confiança, não vamos pôr lá qualquer pessoa. E acho que é por depois as pessoas não irem à procura de uma pessoa que tenha referências que leva àquilo que foi dito e nos relatos que estão ditos. Ou seja, as pessoas não querem dizer a ninguém eu preciso de uma pessoa, esperam que chegue uma imigrante de um país, seja ele qual for, que muitas vezes não conhece a nossa língua porque não a sabe falar, e contratam essas pessoas e são essas pessoas que depois são maltratadas. Não tanto, nem tanto as portuguesas, nem tanto as africanas já. São que a comunidade africana, no meu entender, já está muito bem integrada no nosso país e já tem aqui também uma palavra a dizer quando é maltratada. Na sua maioria, eu conheço muitas que são domésticas, até porque muitas domésticas têm dois trabalhos também por outro lado. Nós somos um sindicato que também temos o serviço das limpezas industriais e temos muitas trabalhadoras de limpeza que também são domésticas. Também fazem o trabalho de domésticas. Ou seja, trabalham na limpeza, por exemplo, das 6 às 9 da manhã, saem e vão para uma casa particular. E ao final do dia, muitas delas voltam outra vez ao serviço da limpeza. Ou seja, há... E nós conhecemos bastantes que têm estes dois trabalhos e dois empregos. Depois, em relação a algumas coisas que eu acho que são importantes ser ditas... Em relação ao contrato de trabalho, nós defendemos, isto para que não haja aqui dúvida nenhuma, nós defendemos sempre que o contrato de trabalho não tem que estar escrito. Não tem que ser escrito. E acontece-nos muito, nós temos muitas trabalhadoras domésticas que se dirigem a nós, principalmente quando são despedidas. Porque antes disso, a coisa até está mais ou menos. Quando são despedidas, vamos lá ver onde é que eu posso, o que é que eu posso fazer. E quando nós recebemos essas trabalhadoras e se abre um processo, a primeira coisa que nós tentamos sempre fazer é reunir com a outra parte, neste caso a entidade patronal, para ver o que é que se consegue realmente com a entidade patronal resolver. E o que nos espanta muito, em muitos casos, eu acompanhei já alguns, mas ultimamente não acompanho tantos, é mais a Nazaré, com a nossa técnica, que fazem estas reuniões, nós ficamos surpreendidas que até a própria pessoa que contrata fica admirada quando diz, mas ela tem contrato de trabalho, mas eu não assinei contrato nenhum nem ela. E nós, sim, mas existe uma relação de trabalho, há um contrato de trabalho. Havendo esta relação de trabalho, há um contrato de trabalho, a trabalhadora tem direito a tudo aquilo que tem direito outro trabalhador. E agora falamos das férias, do subsídio de férias e das indemnizações por despedimento. Nós nunca vamos para aquilo que diz a lei do serviço doméstico. Não, o que diz a lei é que é um mês por cada ano. Porque se a gente for... A ver, e agora não é, como nós sabemos, agora o Código de Trabalho até já desceu estes valores, ou estes tempos. Mas nós continuamos a dizer, não, é um mês por cada ano. Muitas das vezes as pessoas refilam ali um bocadinho, mas mais ou menos lá conseguimos ir levando água ao nosso moinho. Agora, se não conseguirmos, vamos mesmo a tribunal. Sabendo nós, muitas das vezes em tribunal, como dizia muito bem, os próprios juízes vêm dizer uma coisa contrária àquilo que nós dissemos. E temos este problema sempre. Mas, em último caso, vamos mesmo com os processos a tribunal. Depois, eu não sei se as alterações à lei resolvem o problema do setor doméstico. Estou convicta daquilo que digo por isto. Eu acho que não tinha que haver, em minha opinião, uma lei para o serviço doméstico. É a lei, existe um código de trabalho que regula as relações de trabalho. Acho que falta no serviço doméstico é outra coisa, que é, como existem noutros setores, também haver no serviço doméstico, que era haver uma associação de empregadores de domésticas, que depois negociassem com os sindicatos as regras específicas do serviço doméstico. Ou seja, a gente sabe o que estamos a falar. O setor da limpeza tem um contrato coletivo de trabalho. O setor da vigilância tem um contrato coletivo de trabalho que regula aquela atividade. Se é melhor ou se é pior, pior que o Código de Trabalho nunca é, mas melhor é sempre. Pronto. Ou seja, não sei se é tanto a alteração a esta lei ou dizer, vamos alterar esta lei e agora é o Código de Trabalho. Se não seria fazer um trabalho que é difícil, isto não é fácil fazer. Atenção. E nós sabemos do que falamos, porque não é fácil nós organizarmos o serviço doméstico. Porquê? Porque o serviço doméstico está numa casa particular, que nós não podemos chegar lá, bater à porta e dizer nós estamos aqui porque queremos reunir com a trabalhadora. Porque é uma casa particular. Não é fácil chegar, seja onde for, com não sei quantos trabalhadores ou trabalhadoras domésticas para fazer uma sessão de esclarecimento. Onde é que nós as fazemos? Na Associação de Imigrantes. Mas o que é que acontece? A Associação de Imigrantes basicamente tem imigrantes. E nós sabemos que no nosso país existem muitas empregadas domésticas que não são imigrantes. E não conseguimos chegar a essas. Quando é que a gente chega? Quando elas se dirigem a nós. Ou quando têm um problema. E eu já contei isto e volto a contar. Eu já fui à casa de uma senhora com uma trabalhadora que foi despedida para ela poder receber a indemnização. E eu disse à senhora, eu não sei se me vão deixar entrar, mas eu vou consigo. E toquei à campainha, disse quem era. A senhora ficou logo muito aflita quando ouviu falar que era uma pessoa do sindicato. O que é que eu fiz? Eu só a substituí por outra, porque não lhe fiz mais mal nenhum, mas acabou por lhe pagar aquilo que lhe era devido. Ou seja, e deixou-me entrar. Mas isto não é fácil, calhou. Não é fácil fazer. Por isso é que eu digo isto, porque vai ser difícil, achando eu que deve ser preciso fazer, tem que ser feito alguma coisa, organizar as trabalhadoras domésticas e também organizar quem contrata o serviço doméstico. Porque acho que as duas coisas têm que ser feitas. Não é só as trabalhadoras, também como quem contrata, para que quem contrata também perceba que aquelas pessoas não são menos trabalhadores que outro qualquer. E muitas das vezes isto não é este lado que quem contrata não percebe que aquela pessoa também tem direitos. Ah, não, eu contratei meia dúzia de horas, agora não preciso dela, mandou-a embora. E não é assim. Depois, os valores pelo serviço doméstico têm vindo a baixar muito, aliás, baixaram muito no anterior governo. No anterior governo, com aquilo tudo que se passou com a Troika, houve muitas domésticas que foram dispensadas, ou então que lhes foi reduzido o número de horas de trabalho. Também acho que nós, E eu não gosto de ser mais papista que o Papa. E também temos de ter aqui alguma atenção. Até porque muitas das pessoas que contratam o serviço doméstico são pessoas, quadros do Estado. Ou seja, o que eu quero dizer, são médicos, são advogados, são chefes de serviços daqui ou dali, que com tudo aquilo que se passou, também viram os seus rendimentos, em alguns casos, a serem reduzidos. O que levou depois a isto? Ou seja, isto é uma escadinha que tem que ser, que acho que também é preciso ter atenção a isto. Última coisa que eu acho que é importante. Primeiro, sobre a CIT. Eu tomei nota e vou realmente falar sobre isto, sobre os parceiros da CIT, no caso das trabalhadoras domésticas. Até porque nós fazemos parte da CGTP, a CGTP tem assento na CIT e acho que devemos falar sobre isto. E eu sei quem é e vou falar com ela para que isto seja realmente visto, porque acho que não pode haver diferença nenhuma entre uma trabalhadora grávida do serviço doméstico ou de outro serviço qualquer. Estamos? Ainda bem que me diz. Tá, ainda bem, obrigado. Pronto. Também é importante eu saber, porque às vezes isto também é muito importante. Última coisa, a questão também de fiscalização. É difícil este setor ser fiscalizado. Por exemplo, fiscalizado por quem? Quem faz a fiscalização é o ACT, como nós sabemos. O ACT é como nós, não pode chegar a uma casa particular, bater à porta, dizer, nós somos a autoridade para as condições de trabalho e vimos aqui fiscalizar. Esta dificuldade que existe torna tudo mais difícil. Agora, eu sou das primeiras pessoas a dizer, ok, acho que tem que ser feita alguma coisa, e se calhar todos em conjunto conseguimos fazer alguma coisa, todos em conjunto, a nível de Parlamento, a nível de sindicatos, associações, todos em conjunto conseguimos realmente fazer alguma coisa. Agora, eu não gosto de ser derrotista e puxo sempre para cima e acho que devemos ir todos à luta. Não vai ser fácil. Atenção. Não vai ser por estas características que este setor tem. Acabar com o seguinte. Em alguns países as leis são um pouco diferentes. Eu conheço já fiz alguns cursos sobre serviço doméstico em que ouvi algumas situações. Por exemplo, em Espanha há a contratação coletiva que regula o serviço doméstico. E as pessoas são contratadas para fazer um determinado serviço. Se é para tratar de um idoso, é para tratar de um idoso. E tem uma categoria específica para tratar do idoso. Se é para limpar a casa, é para limpar a casa e tem uma categoria específica para limpar a casa. Não é como aqui, que toda a gente faz tudo. Pronto, lá não, porque já existe uma contratação. Por exemplo, em Bruxelas, não sei como é que é noutros países, mas por acaso um camarada que está em Bruxelas, não contratam uma trabalhadora doméstica através de conhecimentos. Não vão, tipo, à Segurança Social, não é? Dizer, eu preciso de uma trabalhadora doméstica. E é a Segurança Social que envia a pessoa que vai trabalhar dentro da casa das pessoas. Ou seja, não é. E o pagamento é feito através da própria Segurança Social, que eu penso que nem é, que não se chama assim. Ou seja, não é como nós cá, não é? Cada um contrata tudo quem quer. Se é melhor, se é pior, também não sei. Vamos ver, não faço ideia. Aquilo que eu sei que quem contou isto, contratou uma pessoa e diz que acha que o sistema que é melhor. E acho que agora é só.
Ok, Vivalda. Então, a Magdala.
É a Ano Branco.
Ah, aqui. É, boa noite. Em primeiro lugar, desculpas pelo meu atraso e perdi de ouvir aqui outros companheiros e companheiras, e enfim, desculpa mesmo, foi de ordem maior mesmo, me surpreendeu um trânsito absurdo, vim caminhando de lá, tive que desistir ali da Marquês de Pombal e vim caminhando, porque não dava, estava mais parado com o carro do que caminhando, e vim, enfim, desculpa. Obrigada por esse convite, José Soeiro, e parabenizo posso ousar dizer que foi a única iniciativa de 2017 que lembrou do trabalho doméstico, Tenho a impressão que sim, se alguém, pelo menos de que eu tomei como conhecimento, não é? Eu fui a única, não é? Parabenizo por essa. Foi a única em Portugal esse ano, em 2017, que lembrou. Sim, afastar um pouquinho. Sim. E foi a única que lembrou do trabalho doméstico. Então, só por essa iniciativa já parabéns, não é? Por essa questão. Quer dizer, eu vou falar, eu vou medir aqui o meu tempo, eu vou falar em resumo, eu sou dirigente de uma associação que se chama Comunidária e que vem há anos trabalhando com pessoas imigrantes, mas... mulheres imigrantes, na verdade, dos países não comunitários e dos países considerados periféricos. E todo o perfil de nosso atendimento esses anos, a grande parte foi realmente trabalhadoras domésticas. Em 2012, nós lançamos uma petição pela ratificação da Convenção 189, né, da OIT em Portugal, que foi aprovada por unanimidade pela Comissão da Segurança Social em novembro de 2014. Acontece que, desde o dia 17 de julho de 2016, a convenção está em funcionamento, né, está em ratificação, e a partir de 16 de julho, Portugal já pode emitir relatórios e acompanhar essa questão da convenção, das práticas ou não, das boas práticas que estão acontecendo em Portugal. Nós começamos a fazer um trabalho, a comunidade começou a fazer um trabalho no começo desse ano, que foi montar um observatório do trabalho doméstico, exatamente para poder acompanhar essas práticas e passar esse relatório, né, as práticas, né, e passar esse relatório para a OIT, né, para a Organização Internacional do Trabalho. Foi uma iniciativa que nós percebemos para... Antes de avançar outra vez com a necessidade da alteração de lei, né, que nós consideramos, o nosso grupo que se reuniu em 2012, grupo diversificado, com estudantes, com antropólogos, com trabalhadoras domésticas, a gente decidiu, não é, fazer essa ação, e agora decidimos avaliar, não é, a implantação da Convenção 189, né? Ver, dizer, realmente é mais uma convenção bonita que está no ar e foi ratificada em Portugal ou não? Precisamos desses instrumentos. E criamos um relatório, criamos um questionário online e offline, que está sendo distribuído por empregadas domésticas também, que estão vendo isso para a gente poder voltar a conversar e dizer... Esta lei está de acordo ou não com a Convenção 189? É este passo que nós estamos dando esse ano, e até fevereiro temos esse primeiro relatório, não é, em aberto. Em aberto não, em lançamento. Esse primeiro relatório, que tem sido uma iniciativa de organização não governamental, independente, e estamos aí, lutando para ver essa mudança. Achamos que é importante esse passo de avaliação da Convenção 89, né? E ver se essa lei que está hoje em Portugal, se ela realmente está conforme, não é, o que prega a Convenção 89. Se não estiver, não é, o relatório a gente vai apresentar e vai continuar gritando para o mundo, como a gente vem fazendo há muitos anos, não é? Então, em resumo, é isto. Eu, para mim, independente ainda do relatório estar pronto, eu percebo uma coisa com os feedbacks e com algumas consultas que tenho ouvido para a associação, para o atendimento virtual e telefônico da associação. É que algumas coisas já deu para perceber que continua do mesmo jeito. É a preocupante mediação do trabalho doméstico, a mediação do emprego, está solta e, como sempre, o trabalho das agências de emprego temporário continua exploratório e da mesma forma, continua a percepção que ouço de algumas trabalhadoras imigrantes. A questão da surpresa e do conhecimento da lei, da questão do subsídio, da proteção ao desemprego, continua a desinformação igual, as surpresas são sempre as mesmas. Puxa, não acredito que eu não tenho direito ao subsídio de desemprego. Isso continua constante, mesmo com a ratificação da convenção. O racismo continua violento, a gente tem tentado acompanhar os anúncios de jornal, os anúncios nas redes sociais, estamos colecionando anúncios também, não é? Que são escandalosos, não é? Que já dá para provar que essa a ratificação realmente, de cara, não movimentou, não transformou essa realidade, entendeu? E estamos fazendo essa medida. Não vou repetir aqui, porque trouxe aqui, não vou ser ostensivo outra vez, mas tanto o Bloco como os outros partidos com representação no Parlamento receberam em 2012 uma proposta de alteração legislativa para o contrato de trabalho doméstico, de serviço doméstico, e esperamos e estamos aqui, estamos felizes em poder avançar outra vez, não é, Jaceiro? Que o tema volte, torne-se público outra vez. Eu acho que é isso mais importante. A união das associações, gostaria de repetir aqui também o que a Ivalda falou, a necessidade, sim, dos coletivos, das pessoas que estão nele, se realmente se mobilizarem, né? Ter esse fortalecimento, elas próprias não pararem não, o medo parar de existir, e haver um fortalecimento vindo da própria base, né? Não de cima para baixo, mas realmente das próprias pessoas. Eu acho que isso está realmente faltando em Portugal. Eu acho que isso é importantíssimo, apesar da presença de algumas associações e dos sindicatos, está faltando isto, né? E a união das próprias ONGs, das próprias associações e dos setores, não é? Que não visibilizam nada da questão do trabalho doméstico. E o trabalho doméstico também não recebe recursos financeiros de apoio para se trabalhar especificamente. Não há projetos específicos para o trabalho doméstico. E falo isso enquanto dirigente de uma ONG. Conseguimos, sim, um projeto específico pela Fundação Gulbenkian, mas foi o único, talvez o único, de lobby da mudança de lei. Mas, realmente, tudo isso, esse conjunto de desatenção, de desinteresse, né, não é, faz tudo realmente ver. Eu, na minha visão, eu acho que as coisas, mesmo com a ratificação da Convenção 189, ouso dizer que não estou vendo nenhuma grande mudança. Obrigada.
Muito obrigado, Magdala. Vou, obviamente, dar a palavra a quem mais quiser ou voltar a intervir ou quem ainda não falou. Está ali, está a Anabela, estão duas pessoas que também vieram com o CETAD, presumo. Queria só colocar três questões para a conversa. Primeiro, nós tivemos experiências com realidades laborais que estavam relativamente escondidas e de que se falava muito pouco. Dou o exemplo dos recibos verdes há 15 anos atrás, que era uma realidade que não tinha expressão do ponto de vista público, do ponto de vista da sua visibilidade, tanto mais que a primeira petição que veio aqui ao Parlamento sobre recibos verdes foi encaminhada para a Comissão de Finanças, porque achavam que era uma questão de faturas falsas e de coisas assim, para os falsos recibos verdes. E, portanto, digamos assim, o desconhecimento era grande a esse ponto, e também do ponto de vista sindical era um tema que era pouco abordado, ou que era abordado ocasionalmente. E apesar de tudo, hoje acho que se tornou um tema central, ou seja, não é impossível transformar temas que não encontraram ainda a sua forma de expressão pública e a sua forma de organização, a sua forma de visibilidade, não é impossível torná-los temas visíveis social e politicamente. Isso já aconteceu com outras realidades laborais, pode acontecer com esta, e acho que temos que pensar como. Depois, acho que há aqui uma questão que também queria lançar, que é o que é que nós podemos fazer para formalizar as relações laborais no campo do trabalho doméstico. A Vivalda dizia, com toda a razão, que mesmo quando não há um contrato assinado, não quer dizer que, à luz da lei, não se presuma que existe ali um contrato, evidente. Mas nós sabemos que grande parte destes trabalhadores, destas trabalhadoras, ao não terem os seus descontos regularizados, ao não terem a sua proteção social garantida, estão numa situação de muito maior fragilidade. A segunda questão é, foram aqui dadas sugestões diferentes, é se do ponto de vista da nossa intervenção legislativa devemos concentrar-nos em criar uma nova lei do trabalho doméstico que não dê direitos de segunda, como a lei que existe, ou se, pura e simplesmente, devemos enxertar no Código de Trabalho uma figura do contrato de trabalho doméstico ou outra, mas que, digamos assim, que seja enquadrada na Lei Geral do Trabalho, como são outras figuras. No fundo, se existe alguma vantagem em ter um contrato específico, um regime específico para o trabalho doméstico. Tenderia a dizer que não, o que não quer dizer que não possa haver uma figura do contrato de trabalho doméstico no Código de Trabalho, como há outras, como há o contrato, como há vários tipos de contratos que existem no Código de Trabalho. Depois, a última pergunta que queria fazer, queria deixar, é que próximos passos é que, na vossa opinião, nós devemos dar? Nós podemos fazer outro tipo de reuniões para continuar este processo antes da apresentação de uma iniciativa em horários em que possamos ter mais trabalhadoras domésticas e noutros sítios. Podemos ir fazer uma reunião na Margem Sul num horário noturno, podemos fazer uma reunião no Porto e noutros sítios onde exista força organizada ou onde existam pessoas com quem possamos discutir isto. Podemos sempre, o facto de nós agendarmos, entregarmos uma iniciativa e agendarmos um debate em si mesmo, cria atenção pública sobre o tema e obriga a que o tema seja mais discutido. Muitas vezes só o facto de haver iniciativas legislativas faz com que as coisas tenham que se bater, os jornais falem do assunto. Existem alguns projetos, nomeadamente, fiquei a saber pelo Timóteo, pela Anabela, outro dia, que a própria Solidariedade Imigrante tinha, em tempos, feito uma peça de teatro com trabalhadoras domésticas. Existe essa outra experiência da Peles Negras, Máscara Negras. Podia ser interessante fazer uma sessão de teatro legislativo aqui também na Assembleia da República. E, eventualmente, não sei se isto faz sentido ou não, mas fazendo paralelo com outros temas que estavam também um bocadinho à margem da atenção política aqui há uns anos, por exemplo, aqui há 10 anos, a primeira intervenção que fiz pública, não foi há 10 anos, foi pouco menos, foi sobre a questão da praxe. Entretanto, uma das coisas que se fez foi responsabilizar o Estado pela realização de um estudo sobre a realidade da praxe, um estudo de âmbito nacional. Fará sentido ou não também propor uma coisa dessas? Claro que o estudo não substitui a ação, é só mais uma forma de criar um conhecimento, nem substitui os estudos que têm sido feitos no campo académico, no campo associativo. Mas fará ou não sentido? Não sei, estou só a pôr hipóteses para nós podermos dar continuidade a esta conversa e não ficarmos por aqui e pensar o que é que são os próximos passos. E dava a palavra à Nazaré.
Boa tarde a todos. Eu também acho este tema muito importante, até porque eu também tenho acompanhado muitas reuniões, muitos encontros com a nossa técnica. Mas eu queria, eu agora estou aqui na qualidade de dirigente sindical, mas também fui trabalhadora doméstica, cheguei a ser. Como trabalhadora do setor doméstico, eu acho que o contrato de trabalho e os tempos têm a ver com empregada e patroa. Empregada e patroa. Convidaram-me ou perguntaram-me se eu quero ir trabalhar para aquela patroa. E eu digo, sim. E chego lá. Quanto é que me paga à hora? Pago X. Agrada? Agrada. Não agrada? Eu desisto. Mas agrada. O que é que eu tenho que fazer? Limpar a casa, passar ferro. Ok. Mas amanhã é preciso fazer uma panela de sopa e a gente faz, se sabe fazer, faz. Enquanto eu faço a panela de sopa, não faço mais nada. Sou contratada por 3 horas ou 4 horas, naquelas 4 horas eu faço aquilo que eu posso. Quanto ao valor, hora, é um acordo entre as duas partes. Ninguém me obriga a aceitar aquilo que eu não quero. Como trabalhadora, no meu entender, é assim que funciona e foi assim que funcionou comigo. Há confiança, tem que haver confiança entre as duas partes, mas quando há qualquer coisa que acontece na casa da patroa, a empregada é logo a primeira a ser apontada. Ou se lhe falta o anel, não viu por aí o meu anel assim e assim, ou não viu isto ou aquilo, a empregada é logo apontada como, não sei se é como desconfiança, mas veja lá se não aspirou e se não foi para o aspirador. A gente começa logo a sentir-se mal. Se a gente diz que não viu, enfim, pronto. Depois, o que eu acho também é que as patroas ou as senhoras não têm conhecimento de nada. Não sabem se têm que pagar subsídio de Natal, se têm que pagar subsídio de férias, se têm que pagar isto ou aquilo. Não desconhecem, muitas desconhecem. Eu posso contar uma cena, não é? Que apareceu lá no sindicato e que uma senhora, a empregada, disse para a patroa que já trabalhava há 10 anos lá. Eu nunca tinha recebido o subsídio de Natal. E houve um ano que ela disse, a senhora tem que me pagar o subsídio de Natal. E a patroa dizia, não tenho. A empregada insistia que tinha a obrigação de lhe pagar o subsídio de Natal. E a patroa dizia que não, até que a rapariga foi ao sindicato. É claro que a nossa técnica disse que sim. O que é que aconteceu? Aconteceu que a nossa técnica faz um ofício para a patroa e não exige o subsídio de Natal daquele ano. Exige o subsídio de Natal dos 10 anos atrás. A senhora ficou muito assustada. Ficou assustada, foi ao sindicato e eu estava presente e a senhora dizia, Eu gosto de si, mas eu estou com tanta raiva de si que você nem faz ideia. E diz, a senhora sabe que eu não tenho, eu avisei. A senhora não quis acreditar, foi a senhora que me obrigou a vir aqui. Está bem, mas era escusado de eu passar por estas vergonhas e não sei o quê, dizia a senhora. Bem, o certo é que ela teve que pagar os 10 anos de subsídio de Natal. Pronto. E depois eu pensei assim, é claro que agora vai despedir a trabalhadora, não a quer. Não, ela ficou com ela, porque eu gostava dela, gostava do trabalho dela, gostava da companhia dela, mas estava com muita raiva dela por me obrigar a pagar aquele dinheiro todo. E era o salário mínimo nacional. O que nós podemos e o que deve de ser exigido é que as patroas sejam obrigadas a fazer o desconto para a segurança social. E também, mas tem que haver uma obrigatoriedade para descontar, para que as trabalhadoras tenham acesso ao subsídio do desemprego. Ainda um destes dias teve lá uma que tinha a carga horária completa, as 40 horas semanais, a patroa mandou embora, a recebeu a indemnização, mas ela não. Até lhe passou a carta para o Fundo de Desemprego. Mas a nossa técnica disse-lhe: você vai à Segurança Social, meta, pode ser que tenha sorte, que eu duvido. Isso é que é. Porque uma trabalhadora que trabalha 40 horas semanais fica desempregada de um momento para o outro, sem ter uma base para se sustentar, é chocante. E pronto, e disse, olha, não sei o tempo que demorei. Mas...
Obrigado, Nazaré. Passava a Anabela, se calhar primeiro e depois, porque a Anabela tinha pedido para intervir.
Antes de mais tarde, boa noite. Obrigada pelo convite também. Eu tenho o privilégio de ser filha de uma empregada doméstica e toda a nossa vida económica, familiar, foi sustentada com o serviço doméstico. Indo para a faculdade, por isso tenho todo o orgulho. Infelizmente, conheci muitas das perguntas e dissabores que daqui ouvia, às vezes das desconfianças, desapareceu alguém, ou às vezes até quando a minha mãe não queria trabalhar para determinado patrão, de ter sido chamada à polícia, porque tinha desaparecido um relógio quando efetivamente nunca tinha desaparecido, mas era uma obrigatoriedade para ela regressar ao trabalho, porque o trabalho dela devia era estar lá a trabalhar e não com ideias na cabeça. Isto também para dizer, fizemos um trabalho na altura com a Solidariedade Imigrante do Serviço Doméstico, exatamente pelos abusos constantes que acabam por acontecer e que a ACT não resolve, não faz, não atua, para também para situações em que tem que se formalizar um contrato para poder ter a sua situação regularizada perante o Serviço de Estrangeiros e Fronteira e em que o Serviço de Fronteira acaba por ser até conivente a olhar um contrato de trabalho e perceber que um contrato de trabalho corresponde a um IAS, que agora são os famosos 421, mas eram 419 durante muito tempo, para alguém que faz um serviço interno, alguém que é empregada interna, olhar e perceber que aquele contrato é impossível funcionar daquela maneira, mas é uma forma de pagar cada vez menos impostos. E ser conivente, mas não é a única que é conivente, a própria Segurança Social, durante muito tempo, também é conivente. O trabalho a dias, como muitas, eu trabalho também com um grupo de teatro de senhoras que dizem, a linha eu comecei a servir como mulher a dias, com os 14 ou 15 anos, não é? O trabalho a dias, não é? Implica e está estatuído, nós vamos à tabela da remuneração horária, ela está lá, corresponde a X valor, corresponde a um determinado valor que é pago e o certo é que em termos de regalias e benefícios, zero. Realmente é 25 anos, mas pensemos que as trabalhadoras, disse que trabalhava também com trabalhadores industriais, que fazem das 6 às 9, e uma grande maioria começou a trabalhar das 6 às 9, de manhã e à tarde, a minha mãe também teve que o fazer, porque o joelho já começava-lhe a cansar de limpar o chão, e ela disse que pelo menos teria alguma coisa na reforma, em contrapartida, enquanto serviço doméstico, é outra vida, porque cada vez que tem que trocar de patroa, não vai ter direito nenhum, tem que ir continuar à procura de outra patroa, e não vai a um centro de emprego à procura de alguém que tenha. No entanto, como trabalhadora industrial, trabalha das 6 às 9, a empresa abre falência ou a empresa resolve dar-lhe a carta para o fundo de desemprego, ela recebe. Mas a outra, noutras condições, como serviço doméstico, não recebe. Aí isto faz-nos repensar porque é que nós estamos nesta situação em determinado momento. Alguém que trabalha no serviço como trabalhadora de limpeza, a determinada altura ela não vai limpar a partir de determinada altura porque existem regras. Uma do serviço doméstico também deveria ser aplicada essa mesma regra. E é isso que deve ser enquadrado em termos de Código Geral, porque isso é que não pode estar no específico, porque existem regras que ela não pode obedecer. Olhemos para o elenco do que é que ela tem que fazer e realmente não está descrito, na maior parte dos contratos, e por ela ser verbal, não está descrito qual é que é a função que ela deve ocupar e qual é que não. Se lhe disser que hoje limpa o cão, ela vai limpar o cão. Se amanhã lhe disser que olha, hoje quero que tu limpas a fossa que está lá embaixo, se calhar vai ter que limpar a fossa. Porque não existe uma descrição realmente do que é. E quando nós vamos ver o que é que a pessoa do serviço doméstico pode fazer, é sim, elencado enorme. Enquanto que em outras circunstâncias poderia ser diferente. Realmente esta questão de se nós mantivermos esta relação de confiança e não encararmos como uma relação de realmente laboral, implica que, na realidade, ninguém possa fazer fiscalização. E não é só o ACT, é também o CEF. Em muitos dos contratos para os imigrantes, quando é preciso uma fiscalização, como é que o CEF vai dizer que vai fiscalizar um serviço doméstico? Não, ele não vai bater à porta quando muito telefona à patroa para lhe fazer uma pergunta. Não vai bater à porta. Então, esta possibilidade que a lei permite que assim seja, realmente é uma forma de que também o próprio Estado acaba por atuar, porque a Segurança Social também pode ter aqui um serviço de proteção. Realmente é aquele que mais precisa e acaba por não fazer. Muitas delas também fizeram prestação de recibos verdes, porque as patroas também fazem a questão da prestação de recibos verdes. O que também tem vindo a acontecer cada vez mais é que empresas substituem aquilo que era a contratação antigamente, até se calhar de ela própria ir à procura, a recibos verdes. Ela trabalha, faz o outro e é a empresa que recebe. E porquê que quer-se uma empresa? Porque assim ela não vai faltar. Ela não precisa ficar doente, não vai ficar de baixa, porque se ela ficar de baixa, eu há de mandar vir cá outra pessoa. Então continuamos a penalizar cada vez mais um serviço que realmente nós todos achamos que era necessário ou pensávamos nós que era necessário. E uma das questões que tem que ser vindo levantada, tanto no que são com as mulheres, como com estas mais idosas agora, quase todas que fizeram o êxito rural, para depois também não ser só sobre os imigrantes, é que muitas das patroas, porque acabam por ser grande parte das vezes, mesmo que seja o patrão a que passa o dinheiro, são as patroas, somos, enquanto mulheres, que acabam por estar à frente, um serviço que se entende que não se quer fazer ou que não se tem tempo para fazer o trabalho, que também é muito mal pago. Na realidade é muito mal pago. Mas nós sabemos, se nós não o queremos fazer, é porque ele tem algum determinado valor. É porque nos cansa, é porque não tem algum... E este valor não é encarado. O trabalhador de serviço de limpeza é 2 euros e tal. Nem por isso deixa de receber subsídio de desemprego. Mas é 2 euros e 72.
Não,
3,21. Não, eu ainda tenho a 2,72 euros, infelizmente. Ainda havia recebido... E ainda tenho a 2,72 euros. Ainda... Não. Alguém está a ser roubado. O problema é que a ACT não faz nada. Não faz. E este continua a ser o serviço mais penalizado em termos de fiscalização, em termos de realmente nós, enquanto Estado, sermos coniventes, porque tocam vários setores e realmente acabamos por estar. E isto é que eu acho que os 25 anos não nos ensinaram, ou nos ensinaram a reforçar aquilo que é o patriarcado. E continua a ser um trabalho que é feito por mulheres, é um trabalho que não é valorizado e por não ser valorizado é aquele que menos setor tem. Basta vermos aqui também a força do sindicato. E aqui falo também em relação a isso. Porque muitos outros sindicatos acabariam por se calhar se ter aliado ao sindicato, exatamente este do serviço ou ao outro, e dizer, não, se é para um, é para todos. É para um, é para todos. Não é só para uns. E é neste aspecto que também temos que nos unir. E aqui, enquanto associações, enquanto organizações, exatamente para dar esta força. Porque realmente isto é preciso. E enquanto isto não assim não acontecer, não pode ser. O salário mínimo passa para 585, muito em breve. Eu já estou com a esperança dos 585, embora queremos os 600. E não vai ser para as mulheres. Continuará neste um IAS. Vai continuar. Eu tenho muitas dúvidas que ele melhore disto. E a patroa vai dizer, esta é a minha obrigação. Eu só tenho que pagar este valor.
Muito bem. Mais alguma intervenção? Muito bem, Vivaldo. Então, só antes de passar a palavra, só uma coisa. O regime da Segurança Social, nomeadamente aquele que consta do guiazinho prático que a Segurança Social faz, é outro verdadeiro escândalo. Na minha opinião humilde, e realmente o tipo de direitos, o modo como são calculadas as contribuições e os valores que estão previstos são altamente problemáticos e creio que também, ou seja, aí o IAS é o valor de referência da remuneração mensal que aqui aparece para efeitos de contribuições, o que significa que mesmo as pessoas que tenham a sua relação formalizada e mesmo as pessoas que têm os descontos feitos, que já serão uma pequena minoria, mesmo essas estão a ser condenadas a carreiras contributivas miseráveis e, portanto, a pensões que serão também de valor muito baixo. E, portanto, há aqui um conjunto de problemas que depois vão em catadupa, não é? Ou seja, que depois se entroncam. Mas a Vivalda queria falar...
De 421 a 585, sim, é uma diferença abismal.
Claro.
421 a 585, sim. Que vai ser no futuro.
Sim. Aliás, só um parênteses, na verdade, há outros regimes, que não são tão maus como estes, mas há outros regimes na Segurança Social em que as pessoas estão a descontar por valores muito, muito baixos. Basta lembrar que, por exemplo, uma realidade que se cruza, penso que não muito, mas em alguma coisa há de se cruzar com esta, 40% dos trabalhadores independentes estão a fazer descontos como se estivessem a ganhar valores de 210 euros mensais. Imaginem o que é uma prestação de desemprego, nos pouquíssimos casos em que ela existe, ou uma reforma feita com carreiras contributivas de 210 euros mensais. E passava então à Vivaldo.
Vou tentar ser rápida. Ia pegar nisto das contribuições para a Segurança Social, porque no caso do serviço doméstico só tem direito a subsídio de desemprego todo o resto. Há o direito a médico, a baixa, não sei o quê, mas o direito a subsídio de desemprego é só quem faz descontos de 557 euros para cima, neste caso o salário mínimo. Ou seja, eu continuo a achar que neste caso, porque não há nenhuma regulação para os valores do salário destas trabalhadoras. Ou seja, devia de haver, mas não há. A ver, o que é que eu quero dizer com isto? Existe um salário mínimo. Havia de ser obrigatório todos os trabalhadores, fossem eles de onde fossem, ganhar pelo menos o salário mínimo. Ponto. Depois, dentro do salário mínimo, ganharem consoante as horas que fazem, diárias, mensais, semanais e mensais, que isto também existe noutros setores, no caso da limpeza. Todos os salários são baseados num salário mínimo nacional. Quem faz 40 horas ganha 557, quem faz 35 ganha menos. Que... Ou seja, era esta devia de ser uma das reivindicações fortes para o serviço doméstico. Depois, a questão dos tempos de trabalho. O que está mal, no meu entender, no serviço doméstico é as 44 horas. Não é? E nós sabemos que isto não são 44 horas no máximo, é ao contrário. Porque na prática, há trabalhadores que fazem mais de 44 horas. Não é as 40 horas, não é dizer assim, ok, tem que ter 2 dias de folga. Acho que nem é tanto por aqui. São as 40 horas. As 40 horas podem ser distribuídas, o dia de folga obrigatório, para mim tem que ser sempre o domingo, ok, aí é descanso obrigatório. Mas depois, o sábado, poderá haver trabalho ao sábado. No momento que o horário, as 40 horas, sejam distribuídas dessa maneira, que a trabalhadora diga, ok, eu posso trabalhar ao sábado, não, a mim não me choca assim tanto. Claro que ninguém é obrigado a trabalhar ao sábado, se entender ou trabalhar. Depois, em questão de regularização de imigrantes, hoje há uma questão que os sócios dos sindicatos podem, mesmo não tendo contrato de trabalho, e nós fazemos isso, passamos uma declaração em como determinada trabalhadora é a nossa sócia porque trabalha como doméstica, ou trabalha no setor da limpeza, ou mesmo que não tenha contrato de trabalho, porque não pensa que é só no serviço doméstico que isto acontece. No serviço de limpeza, há muitas empresas que não querem passar. Neste caso, não é os contratos de trabalho, porque a gente diz sempre, ok, não tem, ao fim de 90 dias é efetivo e continua a trabalhar, mas são as declarações para a pessoa se poder legalizar. Pronto. Então somos nós que nos substituímos a isso e temos hoje... podemos fazer isso e depois o trabalhador dirigir-se ao CNAE, muitas vezes nós vamos com o próprio trabalhador. Última coisa para dizer o seguinte, eu acho que, só há uma maneira, não é só uma das maneiras para que o serviço doméstico começasse a ter visibilidade era uma campanha, se calhar à porta de muitos organismos públicos, chamando a atenção das pessoas que lá trabalham, e agora quando eu falo de hospitais, de faculdades, de dizer com panfletos, chamando a atenção. Por exemplo, eu tenho esta ideia, porquê? Porque nós fazemos todos os anos, a nível internacional, porque somos também filiados na UNI, uma campanha no serviço da limpeza. Porque há um dia, que é o dia 15 de junho, o Dia Internacional de Justiça para com os Trabalhadores de Limpeza. E nós fazemos, a nível do país, não temos delegações, distribuímos um panfleto em alguns pontos, neste caso na cidade de Lisboa, ou nos aeroportos, ou às saídas do metro, pronto, e pomos sempre esse panfleto, como é uma questão internacional, em português, inglês e francês. Para este caso nem era preciso. Agora, o que eu digo é uma coisa que desperta as pessoas... que também têm trabalhadoras domésticas, muitas delas, para o que é a realidade da trabalhadora doméstica. E acho que é uma das formas, porque só a gente estar aqui, só fazermos reuniões, ou termos trabalhadoras domésticas a falar, ok, todos nós ficamos a saber o que se passa. E é o diagnóstico, agora, como é que a gente trata?
Muito bem. Manel Abrantes, eu entretanto... Está aqui a Joana Neto, que é assessora do Grupo Parlamentar, jurista, assessora do Grupo Parlamentar na área do trabalho, e a Maria Luísa Cabral, que é deputada também do Bloco. Manuela Brandes.
Tentando só indo responder um bocadinho às perguntas que lançaste, embora sejam perguntas difíceis para responder assim de imediato, não é? Mas também com algum pensamento sobre o que foi dito aqui. Perguntavas como formalizar as relações de trabalho no setor. Eu acho que é fundamental ir trabalhando para formalizar as relações no setor. E atenção, que os dados que existem não me sugerem a mim que haja mais formalização do serviço doméstico agora do que havia antes. Por exemplo, o número de pessoas que desconta para a Segurança Social tem vindo a cair ano após ano, desde 2008. Sei, tenho aqui o número. Tu atualmente tu em 2016 tiveste 78.800 pessoas, mais ou menos, a descontar para a Segurança Social. E em 2008 tiveste 141 mil. Portanto...
Em 2000 e quanto?
O primeiro 78 mil? Sim. Eram quantos? Sim. Portanto, tu tens o pico foi em 2008, bem, o pico desde 2004, que eu tenho os dados desde 2004, em 2008 tu tinhas 141 mil pessoas que descontaram nesse ano, portanto trabalharam pelo menos um mês de descontos, pelo menos fizeram, por serviço doméstico. E em 2016 o número destas pessoas é à volta de 79 mil.
Está a haver uma informação.
Portanto, ou seja, eu acho que o trabalho para formalizar o trabalho doméstico é um trabalho que vai em contramão de certas pressões para o informalizar. E, portanto, é um trabalho realmente difícil e importante. Nós estávamos aqui há bocadinho a falar de é verdade, a lei em muitos aspectos, acho que há aqui concordância, está mal feita e, por outro lado, não é cumprida. Mas ela, uma das razões pelas quais ela não é cumprida, uma, não é a única, há muitas razões, mas uma delas é porque ela também é mal feita. Ou seja, a questão, a Cláudia, por exemplo, referiu-me a lembrar agora da questão do tempo de trabalho e do tempo de trabalho efetivo. Quer dizer, isto é impraticável. O enquadramento, fora já da lei, mas em relação à regulação do serviço doméstico, o enquadramento na Segurança Social, em muitos casos, é impraticável. É impraticável porque, quer dizer, só em teoria é que isto seria possível. Com pessoas que têm, trabalhadoras que têm várias entidades empregadoras, conseguir que todas elas descontem pelo seu... Isto na prática, isto tem que se pensar numa forma, e por isso é que eu acho que é... Quer dizer, tem que se pensar numa forma de viável, quer dizer, prática das coisas poderem acontecer. É verdade, como foi dito pela Vivalda, é verdade que muitas entidades empregadoras desconhecem os seus deveres, isto também é verdade, e o sistema para elas também não é prático, também não é intuitivo e não é prático. Em relação ao contrato de trabalho escrito, por acaso, eu acho que a obrigatoriedade ou não do contrato de trabalho escrito, isto tem muitos prós e contras, e eu também não sou não tenho muita opinião muito definida sobre isto, mas a mim, por exemplo, espanta-me que, sendo o trabalho doméstico, por exemplo, o contrato de trabalho escrito é obrigatório, por exemplo, no caso de pessoas estrangeiras, não é? E isto está definido assim porque isto é um dos documentos fundamentais necessários para a pessoa regularizar a sua situação em Portugal. No trabalho doméstico, a mim, por acaso, espanta-me que o contrato de trabalho escrito gere tantas resistências. Porque eu acho que a entidade patronal devia ser a primeira interessada no contrato de trabalho escrito. E muitas entidades patronais deviam estar interessadas, a meu ver, no contrato de trabalho escrito. Porque quando eu fiz trabalho de campo e entrevistei pessoas que empregam trabalhadoras domésticas, havia, para já, desconhecimento, já foi dito, desconhecimento muito grande do que são os deveres como empregador ou empregadora, mas também muita insegurança porque diziam, estamos a pôr em nossa casa pessoas que não conhecemos, isto envolve os nossos filhos e filhas, ou seja, e por exemplo, essa é uma das razões pelas quais mais pessoas hoje procuram, por exemplo, empresas, que uma empresa que vá lá fazer, porque a empresa responsabiliza-se, não é? E portanto, eu acho que da parte, há aqui interesses, claro, sempre entre trabalhador e entidade patronal que são distintos, mas também há interesses comuns e eu acho que a formalização é em larga medida um interesse comum, atenção, em larga medida. A fiscalização, é verdade que a ACT não, quer dizer, a forma de fiscalização da ACT não se adequa ao caso do serviço doméstico, mas aqui há bocadinho a Esmeralda estava-me a dizer, quando se falava de uma patroa que não sabia que devia pagar o subsídio de Natal ao trabalhador doméstico, a Esmeralda dizia, nós lembramos-lhe. Porque é isso, quer dizer, o principal agente de fiscalização das condições de trabalho são as pessoas que trabalham, não é? E neste caso, então, eu acho que isso é fundamental, não é? Quer dizer, acho que é mesmo a primeira coisa. Ou seja, eu acho que não é possível fiscalizar as condições. Eu sou muito pouco fiscalista nesse aspecto. Acho que não é possível fiscalizar convenientemente as condições de trabalho no serviço doméstico se não forem as trabalhadoras domésticas as primeiras a fazer essa própria fiscalização, digamos, no seu caso particular. Claro que isto depois na prática, caso a caso, pois, exatamente. Mas eu acho que é isso que temos que discutir. Só dizer a última coisa, em termos de passos a dar, eu acho que queria só reforçar que eu acho que os passos a dar que têm que ser dados, eu acho que as atividades que tu disseste são importantes, eu acho que deviam ir para a frente, eu acho que um estudo sim devia ir para a frente, nem eu podia dizer outra coisa, não é? Porque é o que eu mais faço, mas eu acho que é importante também, além disso, continuar a fazer um esforço para dar realmente força e dar espaço à voz de quem representa estas partes aqui envolvidas. Sem querer voltar a bater na mesma tecla, mas a voz das trabalhadoras domésticas, a voz das entidades patronais, é verdade, como dizia a Vivalda, que a questão só das entidades patronais não estarem representadas e não estarem organizadas é um dos mecanismos pelos quais isto tudo há um bloqueio aqui do diálogo entre as partes. Mas isto não tem que ser assim. Há países onde isto não é assim. E como é que isto aconteceu? É muito engraçado ver como é que, por exemplo, em França, quando apareceram organizações e federações que representam as entidades patronais, as entidades empregadoras de serviço doméstico, foi precisamente quando o Estado começou a discutir legislação, não é? Que às entidades patronais não convinha. E, portanto, nessa altura, não é? E nessa altura acontece. Em Portugal, só para vos dar uma nota, em Portugal eu acho que uma das organizações que mais deve saber de deveres de entidades patronais de serviço doméstico é a Associação de Defesa do Consumidor. Porque a DECO, isto é só um exemplo que eu vos dou, recebe muitos pedidos de patrões e de patroas a dizer, tenho um problema com a minha empregada doméstica, não sei o que é que hei de fazer, ajudem-me. Não é? E, portanto, eu acho que já há, quer dizer, as entidades patronais não estão assim todas tão isoladas e tão individualizadas quanto isso. Elas também procuram organizar-se, também procuram informar-se, também precisam de informar-se. Não é? E, portanto, eu acho que é para isso que era importante caminhar.
Muito bem, então está a Joana, está a Cláudia, desculpem, está a Joana, está a Luísa, está a Anabela. E o Rui, sim. E a Esmeralda e a Hilda vão ter que apanhar o comboio para o Porto, portanto, se vocês quiserem falar, dava-vos prioridade. E os outros e as outras, vou-vos pedir para serem curtos para nós também não prolongarmos demasiado a nossa estadia aqui. Força, Hilda.
Eu, quando, aqui há muito pouco tempo, estava a trabalhar na senhora que trabalho três vezes por semana e caí precisamente em cima de uma mesa de vidro. Por casualidade, não me magoei. Mas ela obrigou-me, entre aspas, disse, Hilda partiu, vai pagar. Isso foi um acontecimento. Aconteceu, caí, parti a mesa. E eu disse, a Dona Elsa, por amor de Deus, eu não tenho dinheiro. Fartei-me de chorar. Liguei ao vidraceiro e o vidraceiro disse, olha, vou-lhe ver se arranjo aqui uns vidros e a senhora paga quando puder. Por casualidade, eu adoeci e ela pagou um vidro, porque o outro senhor ofereceu-me. Porque senão eu tinha que pagar os vidros. E nem tenho caixa, não tenho seguro. Outro dia caí, parti o pulso, fui para a caixa, porque disse que foi minha casa, porque senão não tinha direito, e foi lá que caí, por andar a limpar os vidros. Ela não tem um seguro. O meu patrão, por acaso, tem na caixa e no seguro. Mas ela nem seguro tem. Nenhuma patroa minha tem. Eu trabalho em várias, umas horas aqui, umas horas ali, umas horas acolá. Dou, em vez de 8, dou a quase 12 horas. O resto vai para o teto. Porque é, chega a hora de eu vir embora, eu digo assim, olha, sabe que são 7 horas para eu ir embora. E a senhora diz assim, ai, mas eu tenho esta roupinha para dar a ferro e tenho aquilo para fazer mais não sei o quê. Eu disse, pois, mas é que eu não posso. Já lá, Hilda, tem que ser, tem que ser. E eu faço de graça. De graça. É isso.
Tem visto chegar às 9 horas a casa?
É assim, eu também sou empregada doméstica. E eu até me estou a custar a ouvir a Hilda dizer-me isto e mora à minha beira. É assim. Eu quando entrei para a minha patroa, ela disse que só queria 4 horas. E eu disse-lhe assim, eu quero subsídio de férias, subsídio de Natal, que eu preciso de comer, que vou trabalhar. E quero, e ele, o patrão é que me fez o ordenado. Eu estava a ver, queria ouvir ele cantar o ordenado, não é que ele estava a falar comigo. Como ele não cantava, eu disse-lhe, ó senhor Serras Pereira, e o meu ordenado como é que é? É à hora? Paga-me à semana ou paga-me ao fim do dia? Não pago-lhe ao mês. Assim que faço a conta, há 5 euros a hora ao fim do mês, quanto é? Direitos afriados, eu, senão não ia para casa trabalhar. Para a gente trabalhar, não faltam de trabalhar para o nosso lado. Não falta, há dias, não falta. E eu já fui explorada, mas foi noutro tempo. Neste tempo não quero ser explorada. Quero lá saber que não faço descontos para a caixa. Já tenho 35 anos de descontos para a caixa, já tenho direito à minha reforma. Quero que me pague tudo direitinho. Prometeu, tem que me pagar. Senão, vou-vos dizer, temos que nos unir e exigir às patroas, que é isso. Mas eu trabalhava de graça, 2 horas ou 3 para a minha patroa. Se é um extra que eu dou 1 hora a mais, no outro dia de mais tarde. Eu entro mais tarde, eu faço isso. Quando ela não estiver bem, que me manda embora. Olha, primeira vez. Oh, Dona Esmeralda, diga, senhora. Olha, falta-me o carregador do telemóvel do meu marido. Vai, falta. Procure, minha senhora, que o senhor não tem buracos. A primeira. Passado dias, diz ele. Oh, Dona Esmeralda, por acaso não me deu a chave do correio? Oh, doutor, por favor, procure, que a casa não tem buracos. Nunca mais começou a perguntar. A semana passada apareceu-me à minha porta com o ferro de passar a ferro. O senhor deixou cair o ferro? Não. Diz ele, então, é que eu não consigo abrir isto, porque vai passar a ferro. É ele, é a minha mulher, a Rita, sabe como é que é. Não saberia, veio à minha casa, veio à sede, veio abrir a parte que o ferro era dentro. Nem sabem abrir o ferro. Não sabem botar uma máquina a lavar de roupa, por isso ela não manda embora. Ela não manda embora. Como é que ela pode mandar embora? O que eu quero, e disse-lhe, olha, vou-vos dizer o que eu disse. E se não for muito amassada, o mês tem 30 dias ou tem 31. E eu falei assim, eu fui sincera. Claro que não foi assim a barrarem, que eu falei. Se me fizesse favor, o senhor recebe ao dia 22, não é? Ao dia 23, pode-me pagar ao dia 28, pode? Eu disse-lhe, posso. Muito obrigado, senhor doutor. Pronto. Olha. Eu trabalho, mas ela tem que me pagar. Se ela não me pagasse, ó Zé, juro, eu não trabalhava mais para a mulher. Ela não sabe fazer nada, não trabalhava mais. E é direitinho, nunca a gente tem senhora tão boa. A sério, nunca trabalhei. Trabalhei no país de 30 anos. E a seguir andei a dias. Na última que andei sem ser esta, mandou-me embora em nome da crise, como já tinha dito. Fui fazer queixa dela ao tribunal. Diz ela para mim, o Ministério Público, senhor advogado, sou eu própria. Até um melhor do que eu. Ela assentou à minha beira, parecia uma puta. Assentada ali à minha beira e a falar, vamos a um acordo. Mas que acordo? Acordo não. Só tem que me pagar aquilo que ela não me deu 13º mês. E o subsídio das férias do ano passado. Deu 1.800 euros. E passou o cheque ali. E deu-me um chequezinho. Tem que ser assim. Olha, eu sou assim. A minha maneira de falar é assim, porque eu sou do ponto habituada a falar para os senhores assim, dessa maneira e tudo. É assim que eu falo. E é assim que tem que me pagar. E eu nem olho se esse ano, eu um dia até posso estar um bocado até ser prejudicada por causa disso. E eu disse, cala a boca, muitas vezes, cala a boca, não vou falar, cala a boca, não consigo. Não é assim, para os ciganos e tudo, eu sou assim.
E eu sou assim. E ai que eu não fosse assim. Já me tinha matado. E ai que eu não fosse assim. Trabalho tem que me pagar. Nunca mesmo me telefonou a perguntar onde é que estava um ou que estava outro ou que estava outro. Tenho que procurar ela. Procurar onde é que está, que a casa não tem buracos, que ela não é mais séria do que eu. É assim. Assim é que tem que ser. E não falta. E arranjo gente para trabalhar. Que é para mim que elas mesmo. Sabe o que é que ela já me disse a mim? Eu tenho tanto orgulho de ter a Dona Esmeralda aqui a trabalhar. Tenho tanto orgulho de ter a Dona Esmeralda aqui a trabalhar.
Muito bem, então, muito rapidamente, Cláudia, Joana, a Vivalda tem que ir embora. Muito bem. Sim, senhora. Bom plenário e muito obrigado. Mantemos-nos em contacto. Obrigado, Vivalda. Foi um prazer. Bem, Cláudia?
É muito ingrato falar depois de ti, Esmeralda.
Mas é verdade, assim, a conversa é esta, tem que ser. Sai, sai, sai. Estamos num país assim, sabe-se quem puder. É assim, Zé, estamos num país assim, sabe-se quem puder. E nós temos tudo safado.
Então, eu queria só dizer dois ou três comentários sobre... Vamos no das 10, não é?
Vão ter que ir no das 10, porque já não vão conseguir agora na próxima.
Vamos no das 10, Bruno. Vamos no das 10.
E eu posso ir na mesma?
Claro. Sim, no das 10.
Por isso. Assim ainda tens tempo para comer qualquer coisa.
Sim, eram só dois ou três comentários em relação à ratificação da convenção da OIT. Foi aqui dito que dali não surgiu nada. Se nós estivermos à espera que de uma convenção da OIT mudem as condições de trabalho das relações domésticas em Portugal, podemos ficar quietos. Não vai mudar pela existência de uma convenção. O que a convenção permite fazer é dar visibilidade e lançar o debate. Por exemplo, em Espanha, a Espanha não ratificou logo como nós ratificamos logo a seguir a sair a convenção, ratificamos a convenção e não fizemos nenhuma lei sobre isso. Espanha não. Espanha não ratifica, mas como foi lançado o debate, faz uma iniciativa legislativa. E tem exatamente o mesmo percurso que nós. Aquele percurso que eu descrevi, da ausência de incorporação pelo direito de trabalho das relações domésticas, foi o que aconteceu também em Espanha. Mas eles agora fizeram uma nova lei, em 2011, que é o que eu acho que está a faltar em Portugal. E portanto... Mas essa é espanhola. E, portanto, o que eu acho que a Convenção do OIT permite fazer é lançar o debate e dar mote para uma iniciativa legislativa, para um projeto de lei. Mas não é com a Convenção do OIT que vamos conseguir mudar alguma coisa na prática. Depois, falou-se aqui da relação de confiança e as senhoras representantes do sindicato diziam que isto é uma relação de confiança e aqui à minha direita dizia-se que para serem relações de trabalho, para não serem relações de confiança. Muito sinceramente, tirem a confiança das relações domésticas, porque nunca o argumento da confiança foi usado para dar melhores condições de trabalho, é ao contrário. Portanto, se nós dissermos que o contrato de trabalho doméstico é especial por outras coisas que não pela relação de confiança, eu acho que os trabalhadores domésticos têm a ganhar. Depois, o Zé, lançaste a discussão sobre a nova lei e como é que se fazia. Na minha opinião, a melhor forma, esta lei é má, não é má por ser uma lei à parte do Código de Trabalho, é má porque está mal escrita, é má porque não foi mudada. Portanto, na minha opinião, o que esta lei tem que ser, havendo uma nova lei, tem que ser uma lei pequena, com artigos específicos, não sei quantos, não sei se são 5, não sei se são 6, que digam só o que tem que dizer sobre a especialidade desta relação. Porque para tudo o resto temos o Código de Trabalho. E, portanto, essa é a minha posição. Ou seja, eu percebo o argumento de também se podem gestar normas no Código de Trabalho, claro que sim, mas isso é mais uma discussão sobre ordenação sistemática. Como é que nós fazemos? Pomos aqui ou pomos acolá? Também é preciso, tudo bem. Mas, na minha opinião, era uma lei nova com os artigos essenciais sobre as relações domésticas. Para tudo o resto temos o Código de Trabalho.
Ok, obrigado. Tu queres, Joana, acrescentar?
Bom, eu só queria fazer dois comentários. O primeiro, aproveitando aqui a posição da Cláudia, que não é exatamente a minha, em relação à forma como se pode fazer esta alteração. Ou seja, na minha opinião, da pouca reflexão que ainda fiz sobre essa matéria, parece-me que enxertar as normas no Código terá a vantagem de evitar dúvidas quanto à lei a aplicar. Quando não se sabe exatamente nas situações de vazio, temos o Código de Trabalho, ou seja, vamos remeter para as normas do Código de Trabalho.
Eu percebo isso, mas isso é o que eu acho que o artigo 9 faz. Ou seja, o artigo 9, quando diz aplica-se o código em tudo o que possa ser aplicado,
uhum.
É esse jogo. É esse jogo que tu fazes com a lei especial e com a lei geral. Eu percebo o teu argumento, mas eu acho que assim.
Eu não vejo grande vantagem em termos uma lei específica para o trabalho doméstico. Eu acho que, de facto, o trabalho doméstico tem algumas especificidades que merecem um tratamento diferenciado. Mas que acho que as trabalhadoras e trabalhadores só têm a beneficiar se for, o regime for enquadrado no Código de Trabalho. Mas isto é uma opinião que pode ser eventualmente mudar, mas enfim, esta é a minha posição. Não vejo no trabalho doméstico uma natureza tão diferente que obrigue a que necessariamente nós tenhamos um diploma avulso para regular. Pronto, mas isto... Bom, mas a minha questão era mais em relação à questão da formalização versus simplificação. Porque estavam aqui a dizer que a entidade empregadora teria vantagens na formalização. O problema é que se tem verificado esse decréscimo de contribuições para a segurança social, não é? Por parte destas trabalhadoras, em relação a estas trabalhadoras, e isso tem muito a ver com o trabalho não declarado que existe nesta atividade. Portanto, o excesso de formalização pode aqui ser um entrave e tem custos associados. E é a esses custos que as entidades empregadoras fogem, à formalização, aos custos, até invocando algum desconhecimento que é legítimo face à complexidade do regime, mas que também é um argumento para não conferir direitos e para não os reconhecer. Por isso é que eu achei interessante o facto de a Manuel Brandes ter feito referência à questão do cheque exatamente, e outras soluções que existem em outros ordenamentos jurídicos que nós podemos eventualmente equacionar, não é? E que podem ser interessantes no sentido de conferir direitos, mas ao mesmo tempo mantendo a simplificação, que também foi aqui abordada a propósito do processo disciplinar e portanto, do formalismo associado a uma nota de culpa, ou de uma resposta a uma nota de culpa com audição de testemunhas e não sei o quê, que realmente de facto não faz sentido no quadro de uma relação de trabalho doméstico. Quem são as testemunhas? Quem são esses? Quer dizer, não sei se faz sentido. Eu compreendo.
Era alguém convidado à casa ou eram as pessoas da casa?
Não, eram as pessoas da casa.
A questão é se faz sentido, ou seja, se faz sentido um processo tão complexo quanto aquele que existe que está previsto no Código de Trabalho. Sendo certo que eu defendo que este regime deve ser instituído no Código e que deve beneficiar de igualdade plena de direitos, salvaguardada uma outra especificidade que de facto existe pela própria natureza da relação. Pronto, mas eram estas
as coisas. Ok, cheiras. Então, assim, muito rápido, a Anabela e o Rui.
E eu.
E a Luísa também, desculpa. Desculpem. Ok. O que é?
A mentira.
Claro.
Cheguei lá, caí na minha casa.
Pois. Rui e a Luísa.
Eu chamo-me Rui Pires. Eu estou aqui na qualidade de observador. Estou a observar as atividades da Assembleia. É essa a minha condição aqui. Eu não designava participar, mas por situação familiar, o assunto toca-me indiretamente. Eu conheço vários familiares, tias, da minha família maternal, que trabalham como empregados de limpeza, inclusive na Suíça, e lá eu conheci um bocado a realidade e percebi que, no âmbito de uma campanha que acho que é nacional suíça, o país é diferente, é uma realidade diferente, mas há um combate ao trabalho ao negro. Há uma designação, é assim que é. E então é possível qualquer pessoa para... A realidade é muito informal também, a maneira de oficializar é muito informal. Mas existe num site estatal um contrato, que é um modelo, onde qualquer pessoa como eu, que de repente consultei, eu percebi quais eram os meus deveres se quisesse contratar uma empregada doméstica. E percebi que era fácil, era prático. É basicamente, eu assino o acordo, lá estão as condições, e assegura-me a mim, imagino, eu não conheço a realidade, mas imagino que alguém na Suíça que contrate, depois pode descontar isso nos impostos. Daí o benefício. Isto também, só estava a acrescentar isto, porque havia a pergunta do José Soeiro, que dizia, será que vale a pena ou não formalizar? Mas eu queria entregar este contributo. Mas imagino que também, a ser aplicado de cá, acaba por consciencializar as pessoas dos deveres ao contratarem alguém como empregada doméstica, parece-me a mim.
E a Luísa?
Tá. Boa noite. Estou farta de aprender coisas convosco. Não deixa de não ter graça. E gostava de pegar só numa coisa que a Vivalda, ela já saiu, não tem importância, mas foi ela que falou naquele dia anual para ações de sensibilização, ações públicas. Eu acho que isso é muito importante, porque muito daquilo que foi aqui dito e uma forma de garantir os direitos de quem trabalha, de facto, é a fiscalização. É difícil ir à casa das pessoas e ver em que condições é que as pessoas estão a trabalhar, quais são os abusos que foram cometidos, e quanto mais estas pessoas que trabalham, portanto as empregadas, tiverem consciência dos seus direitos, melhor a fiscalização se faz, porque elas próprias fiscalizam a relação entre ela e a entidade empregadora. Eu falo um pouco nisto, peço desculpa, mas eu tenho uma empregada, umas horas por semana, com a qual mantenho uma boa relação, mas ela é absolutamente consciente dos seus direitos. Quer dizer, é absolutamente consciente dos seus direitos. Não abdica rigorosamente de nada, nem eu lhe peço, mas quer dizer, quando ela começou a trabalhar para mim há 20 anos, ela disse, é assim, 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 quer ou não quer. E eu quis. E há 20 anos esta parte, a coisa mantém-se. Portanto, é fácil com ela, porque ela sabe muito bem até onde pode ir, e eu também sei aquilo que lhe posso pedir. Portanto, estas ações de sensibilidade, de sensibilização, de facto, ao pé de grandes instituições que têm tanto entidades empregadoras como empregadas, se puder haver aqui uma divulgação, não é, dos direitos de parte a parte e os deveres, eu penso que isso que é uma ferramenta muito importante.
Com certeza, também.
É só um alerta aos números que apresentam. Os números. É só para dizer que o fator da imigração contribui muito para estes números. Para dizer que, possivelmente, 80% das empregadas domésticas que estavam a trabalhar, até 2007, se calhar, a maioria eram imigrantes. Deixaram de trabalhar no setor doméstico. A maioria, 80% deixaram de trabalhar. Porque foram para outros trabalhos. Essencialmente a imigração de leste, que foi um grande boom que aconteceu em 2000, 2001, 2002, 2003. Ok, serviu primeiro para se legalizarem, para conhecerem a língua, para terem contrato, etc. E depois saíram. Hoje, dificilmente se encontram trabalhadores domésticos do leste, por exemplo, a trabalhar no serviço doméstico. Portanto, há aqui este fator que é importante nós analisarmos porque é que isto acontece. Outra questão da relação. Nós fizemos, quando fizemos um trabalho, fizemos em parceria também com uma associação de Andaluzia de Espanha. Em Espanha existe jurisprudência que o ónus da prova não fica do lado do trabalho, tem que ser a entidade patronal a provar o contrário. E o tribunal avança. A trabalhadora foi vítima de assédio sexual, vai ao tribunal, o tribunal dá razão ao trabalhador e o resto é música. Tem que ser o patrão depois a provar que não